I'd like an answer to the question, Judge.
The court will wait for an answer.
If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do.
Object! And when it went bad, you cut these guys loose!
Your Honor,
you had markers inside a bony transfer!
Your Honor, you doctored the logbook!
Damn it, Captain!
You coerced the doctor!
Consider yourself in contempt!
Colonel Jessup, did you order the code red?
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers!
I want the truth!
You can't handle the truth!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, de shortinho e baby look, jogando vôlei na areia, estão Tibério Velasquez.
Pô, cara, o Tom Cruise me lembra quando dá problema no computador lá do trabalho, e eu fico, suporte técnico, e ninguém aparece, mano.
Eu não entendi a referência.
Vadir Sky.
Ah, não lembro desse livro de detalhe. Pensei que você ia berrar, show me the money.
No final fica, tech support.
Rodrigo Montalhão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, e essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos.
Boa.
E vai ter musiquinha?
O Elvis tinha que dar um jeito de cantar. Não importa o quê. Ele tem que dar um jeito de cantar. Sempre.
Ué, espera chegar em Top Gun que você vai ver a nossa interpretação.
Eu, Vécio Parente.
Ah, Tom Cruise também canta. Não é só a gente que canta, ele também canta.
Acho que é por isso que você ficou inspirado, né? Todo podcast você quer dar uma cantadinha. Você deve se imaginar ali no de Tom Cruise, né?
Eu não sei o que foi de autotune lá. Porque assim, se o cara em sei lá quantos anos de carreira, trocentos filmes, ele só cantou em um filme, é capaz da voz dele não ser lá grandes coisas sem o autotune. Mas de qualquer maneira ficou legal ele cantando esse filme.
É, de uma forma geral, os atores americanos, eles são bem versáteis. Mas eu acho que nesse caso eu chutaria que não é o caso dele, não. Ele dá uns agudos muito fortes nesse filme. É muito difícil fazer isso.
Sim, sim.
E continuando, mais uma vez aqui com a gente, Carlos Voltor.
Vocês não aguentam a verdade.
Isso é bom, cara.
Cara, essa frase é icônica, né?
Sim.
É muito boa. É, pra mim, um dos melhores filmes dele.
É um dos melhores. Esse filme é muito bom, muito bom.
Esse é um programa no nosso formato personalidades. E hoje a gente vai falar do cara que já foi figurante, astro de filmes adolescentes, astro de filme dramático, astro de filmes de ação e um dos maiores salários de Hollywood, Tom Cruise. Vamos falar sobre sua carreira e seus filmes logo depois dos e-mails.
Hoje a gente vai fazer um negócio diferente dos e-mails. A gente conseguiu botar um mute no microfone do GG, porque ele toma conta de todas as sessões de e-mails e quer participar de todas. Aí hoje a gente conseguiu cortar o GG e o GG não vai fazer parte.
Acabou essa moleza. A gente chegou, dominou a área. Eu tô só vendo um monte de mensagem no WhatsApp aqui dele, revoltado.
Vamos invadir. Vamos invadir.
Mas agora é nossa, agora tá dominado.
É isso aí. Então, Rod, o que tem de e-mail aí bom?
É, nossa primeira cartinha é da Sofia Nóbrega, arquiteta e urbanista. É, ela começa aqui falando que na hora que a gente tava comentando do Fred, na hora do pesadelo, a voz do GG começou a ficar com eco e que ela começou a ficar com medo na hora, deu até vontade de parar de escutar.
São os defeitos especiais.
É, ela achou que viu que a gente tava preparando um susto, mas na verdade não. Ela até perguntou se foi intencional, mas é, foi intencional só do Skype mesmo, tá? Não foi... Ela continua aqui falando que ela concorda com a nossa escolha de Cidade de Deus, que ela também é fã do filme, né? E que ela diz que é o melhor filme brasileiro e que o segundo é um filme chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. Ela até recomenda aqui que a gente assista. Ela comenta que também que é um ótimo filme brasileiro e que a gente vai rever nossos conceitos e vai dizer que agora tem 4 bons filmes brasileiros, né? Além do Tropa de Elite 1 e 2, o Cidade de Deus e esse Cinema, Aspirinas e Urubus.
Olha só, na verdade, quando eu falo que são 3 filmes brasileiros bons, os 2 Tropa de Elite Monsters, Cidade de Deus, é porque são três filmes acima de qualquer suspeita, sabe? São três filmes bons pra cacete. Se a gente for analisar por aí, tem muito filme brasileiro bom, sim. Só que são filmes que eu não sei se peitariam grandes produções internacionais como acontece com esses três. Assim, a gente pode um dia fazer uma lista de filmes brasileiros bons, tem muita coisa boa, sim, concordo. Afinal, eu também tô nessa, né? Eu não posso falar que só tem filme brasileiro ruim, porque senão os meus filmes também vão ser ruins. E ainda não vi Cinemas Pirinas e Urubus, mas eu vou ver sim.
Eu também, tá? Depois dessa dica aí dela com tanto entusiasmo, também vou correr atrás.
Mas sim, olha só, não sou preconceituoso contra cinema nacional. A gente vê muito filme nacional e tem carinho porque são filmes brasileiros, mas não são filmes que conseguem peitar as grandes produções, a não ser esses três que peita qualquer um.
Concordo. E ela termina o e-mail falando que ela achou muito bom o Joker do Heath Ledger ser o primeiro e falou que a gente arrasou.
Muito bom, muito bom. Valeu.
Isso aí, Sofia. Bom, e a segunda cartinha, o que, que você manda aí, Alvésio?
Tem outro e-mail aqui do Sérgio Salvador, que fala assim: salve, salve, podcastinadores. Sobre o vilão do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, a exótica arma que ele usa é uma ferramenta pneumática para matar o gado nos abatedouros, com um pequeno, mas fulminante golpe na nuca. Rápido e sem dor. Em teoria, nunca levei isso na minha nuca, nem conversei com um boi que sobreviveu para saber mais. Acho que se é um negócio letal, não adianta nem conversar com o boi, né?
Ou também você pode dormir se conversar com ele, né?
É, pode ser. E se for a vaca, ela pode tossir, porque agora a vaca tosse.
O Jorge da Sara deve estar falando que a gente envergonha ele.
Continuando o e-mail dele. E respondendo: não, não é só ar. Aquilo, na verdade, é um martelinho pneumático que projeta um pininho a uma velocidade absurda. O pino sai alguns centímetros e volta, como um golpe de martelo.
Olha aí, olha, esse cara tá aprendendo, hein?
Então agora a gente sabe o que aconteceu. Não é o ar.
Então, na verdade, eu até me senti um idiota, cara, porque a gente recebeu mais de uma cartinha explicando esse negócio e parece que só a gente que não sabia disso mesmo, cara. Ou o nosso público é criado na fazenda, sei lá, pode ser também.
A gente é urbano demais, né?
Pode ser. Mas então tá aí a explicação da arminha de ar do Onde os Fracos Não Têm Vez.
Pois é. Aí ele termina dizendo: continue com excelente trabalho, pode crastinando sempre. Valeu, Sérgio. É isso aí, a gente pretende continuar e pretendemos, enquanto a gente conseguir manter o GG fora, a gente faz os e-mails. Mas a gente já vai liberar pra ele voltar pro resto do podcast.
Pois é, pessoal, e é isso aí, né? Não deixe de escrever pra gente no e-mail podcrastinadores@gmail.com e também no site abacaxivoador.com.br e facebook.com/podcrastinadores. Vamos seguir agora com a filmografia de Tom Cruise.
Hoje 52 anos. Pra quem cresceu vendo os filmes do cara desde que eles eram irrelevantes, é um susto ver que ele tá tão velho, e nós também.
O problema é que nós parecemos mais velhos do que ele parece velho.
É o poder do dinheiro.
Uma vez eu fiz uma lista de atores que envelheceram melhor, o Tom Cruise é de longe o melhor deles. O cara com 50 anos de idade aparece quase sem roupa no Rock of Ages e tá inteiraço, assim. Tá melhor do que todos nós aos 30.
Impressionante.
Ele aparenta tá ainda na casa dos 30.
Mas ninguém envelhece melhor que o Nicolas Cage, o maluco é imortal, cara. Tem foto dele do século retrasado que não tá igualzinho.
Esse meme, né?
O Nicolas Cage, ele sempre foi velho. Ele sempre foi aquele, um cara mais velho. Você não lembra do Nicolas Cage novo. Você sempre lembra ele com a mesma cara que ele tem hoje.
Keanu Reeves é pior, cara.
Você só não pode ver o Picadinho Estudantis.
Ah.
Porque aí você vai ver o Nicolas Cage novo sem falar nada.
Tá vendo só? Essa é uma coisa. O agente do Tom Cruise é muito melhor do que o agente do Nicolas Cage, né? Inclusive, isso é uma coisa bastante interessante, cara. O Tom Cruise, ele sempre alternava entre um filme que ele seria um filme teen e um outro com um filme mais sério. Mesmo ele recebendo propostas de ganhar uma grana fazendo mais filmes idiotas, o agente dele segurava a onda e falava: não, ainda não, ainda não. Vamos fazer esse primeiro, depois a gente faz aquele. E aí a filmografia do cara é sempre assim, sempre fazendo um filme mais fútil e outro filme mais cabeça. Isso é bem interessante.
Sim, a gente que sabe administrar bem a carreira.
Exato. Alguém de confiança e talentoso por trás, né? E o cara já trabalhou com os maiores diretores de Hollywood. Coppola, Ridley Scott, Martin Scorsese, Oliver Stone, Brian De Palma. É sinistro. O cara tem um currículo.
John Woo, Ron Howard, Ridley Scott, Tony Scott.
Spielberg,
Kubrick,
Neil Jordan, Cameron Crowe, assim.
Paul Thomas Anderson. Caramba, o cara é sinistro. Ele realmente foi bem assessorado aí.
E o curioso é que o Tom Cruise, ele meio que caiu de paraquedas, né? Na verdade, ele participava do time de luta livre da escola, ele até hoje ele gosta do esporte, né? Só que ele teve uma fratura no joelho e ele teve que sair do time. Aí ele tinha que fazer alguma atividade extracurricular, ele começou a fazer aula de teatro no colégio, né? E aí começou com a carreira dele de ator, né?
Como todos nós, sempre que a gente precisa de uma eletiva, ah, eu vou fazer teatro.
Mas isso foi antes ou depois de ele achar que ia ser padre?
Caramba, acho rolou isso mesmo?
Depois. Não, isso foi depois, é. Isso foi depois.
É, acho que quando ele era novo, ele chegou a fazer um seminário pra franciscano, alguma coisa assim, mas acho que não, ele desistiu.
Acho que ele começou a pegar as freiras, né? E falou, isso não deve ser pra mim.
Acho, né?
Ele começou a carreira dele de filmes em 81, né? Acho que foi uma pequena participação que ele fez no filme Amor Sem Fim, o Endless Love.
Que tem aquela música famosa, Elvis, por favor.
Ah, não.
É a da Diana Ross?
É. Endless Love. There's only you in my
life. The only thing that's right. O filme, na verdade, isso já vale a pena porque ainda tinha uma nova e bonitinha, Brooke Shields.
É bem draminha. Inclusive, eu levei um susto saber que o Tom Cruise teve nas filmagens.
É, ele faz uma ponta. Ele é um dos amigos do principal. Ele nem... Ele só tem uma fala no filme. Ele mal aparece, na verdade. Ele não tá nem perto de ser um principal. Ele não tem muita parte na história de desenvolvimento. Mas foi ali que ele começou.
Tipo Johnny Depp, assim, na hora do pesadelo, assim.
Eu acho que ele teve um começo talvez melhor, né?
E pelo menos ele não morreu no primeiro filme, né?
Ah, mas ele deve ter pego a Brooke Shields, cara. Se bem que ele era bem menor.
Tinha muita competição nesse filme.
Ah, um filme cheio de competição era aquele Outsiders, né? Que tinham todos aqueles bonitões daquela época.
O Outsiders é um dos três filmes hoje considerados como o núcleo do Brat Pack, que surgiu uma galera de atores conhecidos, que era esse filme, O Clube dos Cinco e O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Eram filmes com elencos com muita gente, que quase todo mundo ficou bem famoso ao longo dos anos 80.
Mas esse especificamente eram só homens, né, cara? Aqueles homens que as mulheres compravam revista com pôster dentro deles, sabe? Os outros ainda estão dando uma coisa mais equilibrada.
Tinha o Sr. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, tinha já o falecido Patrick Swayze, o Rob Lowe, Emílio Esteves. Era a galera realmente que se tornou grandes astros dos anos 80 e 90.
Ver esse filme? Eu não lembro do que eu
não me lembro exatamente. Eu vi esse filme no cinema, numa reprise que teve no fim dos anos 80, porque eu tinha curiosidade de ver essa galera toda junta. Eu lembro que o Tom Cruise entra e sai da tela rapidinho. A participação dele é muito pequena. O filme é do Sr. Thomas Howell e do Ralph Macchio. O Sr. Thomas Howell, pra quem não lembra, tava no ET, e o Ralph Macchio é o Karate Kid. Ambos sumiram. Aí você vê enquanto aquele cara que passou rapidinho virou o Tom Cruise depois.
E lembrando que esse filme é dirigido pelo Coppola.
Isso, Coppola.
Sim, mas antes desse, ainda teve um que eu considero até um filme conhecido, mais conhecido até do que esse mesmo, que é o TAPS, que é o Toque de Recolher, que era da rebelião de um grupo de estudantes numa academia militar que ia ser fechada pelo governo, e os estudantes tomam conta do lugar pra que ela não fosse fechada.
Ah, parece maneiro, não vi não.
O filme é muito bom, o Tom Cruise também não é um dos principais, ele faz tipo um dos garotos que é um dos comandantes dentro da escola, junto com o Sean Penn, que também tá nesse filme, e você tem aí o Timothy Hutton, que era o principal do filme, e o general, que era o chefe da academia, que era o George C. Scott.
Mas no TAPS, pelo menos a participação dele é melhor do que no
Outsiders, Outsiders e no do Endless Love. Ele faz um papel bem mais visível ali, né?
Ele já tá chegando aí na carreira um pouquinho melhor, né?
Mas antes dele chegar na carreira boa, ele fez um filme que pouca gente conhece, chamado Losing It. E eu lembro desse filme de 83, e ele passou aqui no Brasil como Pork 3. Uhum. Não era Porques, como os outros não. Ele é Pork 3. Ele foi lançado aqui no Brasil num troço meio picareta pra pegar o público do Porques. Porque o Porques foi Porques 1, Porques 2 e o Porques Contra-Ataca. Não existiu o Porques 3. O Pork 3 era esse Losing It.
Alguém tinha que ser preso pra fazer isso, né, cara?
mas é o que faz até hoje com os filmes da Disney, pô. Tem o Carrinhos, tem vários, cara, que é imitando, pô, os originais.
Eu lembro que o filme não era grandes coisas. Agora, é curioso você ver hoje em dia é quem tava no filme. O filme é dirigido pelo Curtis Hanson, que chegou a ganhar Oscar pelo roteiro do Los Angeles Cidade Proibida. E além do Tom Cruise, ele tem no elenco Jack Earle Haley, John Stockwell e Shelley Long. Então, como é que o filme, assim, pode ser tinha uma galera boa no filme, mas assim, esse aí é um filme que ficou no limbo.
Passou batido.
É uma galera boa, né?
Mas aí logo depois de comédia, tipo Porks, ou Nego meteu só o nome mesmo?
Nego meteu só o nome. Não, na verdade, o que tinha tipo Porks é o Losing It seria pra perder a virgindade. Então é a história de garotos querendo perder a virgindade como acontecia no Porks. Mas não tem nada a ver com o Porks.
Mas só não era numa escola, não tinha aquelas paradas? Ou pelo menos isso era assim?
Não, eles vão pro México.
Tijuana, eles vão pra Tijuana viajando, fazer uma viagem de Tijuana pra poder lá dar uma zoada, né?
Caramba, nada a ver mesmo, cara. Que bizarro.
Se passa em 65 o filme, na verdade, né? E eles são de Los Angeles, aí vai, porra, vamos lá onde? Vamos lá no, como diz o Crush, no lugar mais divertido da Terra. Vamos pra Tijuana.
Tijuana! Né? Tijuana!
Mas assim, acho que a carreira dele começou a mudar no filme seguinte, que foi Um Negócio Arriscado.
Sim, aí a carreira dele decolou. Foi o primeiro papel principal dele, né? Ele era o ator principal do filme grande, né? Eu acho que o Losing It, ele também era o principal, mas eu acho que não conta.
Pois é. Não adianta você ser o principal de um filme que ninguém viu. Mas o Negócio Arriscado, sim. E o Negócio Arriscado tem algumas cenas clássicas até hoje, tipo ele dançando de cueca na sala enquanto tá arrumando as coisas pra chegar a Rebecca De Mornay. Sim.
E essa cena, ela foi improvisada, né? No script só tava falando assim, Joel dança de cueca na casa. Ele que fez os passos da dança. Ele que cantou.
Ele que dançou.
E esse filme, ele teve uma carga dramática ali, né? Logicamente, eu lembro de ter visto naquela época mesmo, né? Não foi nem reprise. Quer dizer, aquelas primeiras reprises, né? E aquela cena aonde... Porque qual é a história, né? Ele é um adolescente maluco, né? Que aproveita que tá sozinho e liga pra uma prostituta. Ela vai lá e ele começa a se envolver com ela. E ele percebe o seguinte. Não, ela tem a ideia de chamar outras mulheres, outras prostitutas, pra atenderem na casa do cara. E ele começa a ganhar uma grana, uma participação sobre... Por isso. Então, ou seja, ele começa a fazer muito dinheiro e aí é lógico, começa a arrumar confusão com o cafetão dela. Mas a cena final, cara, depois da casa tá completamente destruída e ele tem que dar um jeito porque tá chegando os pais, tá chegando um cara que ia fazer uma entrevista com ele pra ele entrar numa, sei lá, acho que ele era numa escola super concorrida e tudo mais.
É, essa cena acontece quando ele tava pra conseguir dinheiro pra recuperar as coisas dele que o cafetão tinha roubado.
É verdade, o cara tinha limpado a casa dele inteira e ele vai piorando a situação cada vez mais. Foi bacana, cara, esse filme foi
divertido. Ele destrói a Porsche do pai, ele faz várias merdas, ele precisava de dinheiro, e aí ele pega a Rebecca De Mornay, chama as amigas dela, e ele faz uma grande festa vendendo as garotas na casa dele. Chama todos os amigos lá do colégio pra casa dele pra poder arrumar esse dinheiro. E aí ele consegue o dinheiro, dá a confusão, o cara vai lá pra entrevistar ele e acaba que ele passa na faculdade.
Ele coloca uma prostituta pra tomar conta do cara e o cara fica amarradão.
É, não, ele liga o foda-se, na verdade, e aí o cara acaba se divertindo na festa. Tem a cena pra mim que é foda nessa, logo depois disso, que é quando ele vai com ela pro metrô, pro trem, que é quando eles ficam juntos, quando eles fazem sexo no metrô. Mas depois tem a cena dela no caminhão, ele tendo que recolocar todas as coisas na casa antes dos pais chegarem. Ah. É uma correria louca dele botando as coisas todas, arrumando, colocando tudo. E a última coisa era um ovo de cristal, que era a parada mais cara e bizarra que tinha na casa, que o cara arremessa pra ele correndo e ele agarra o negócio e consegue botar a tempo em casa antes dos pais chegarem.
Maneiro. E legal que não era um filme, tipo, Curtindo a Vida Doidado, né? Não é coisa totalmente adolescente. Tinha uma carga ali de drama que me lembra um pouquinho... Elvis, a gente já conversou sobre esse filme antes. Qual o nome daquele filme que o cara passa a noite inteira tentando voltar pra casa? Acho que Depois de Horas, né?
Depois de Horas.
Pois é, tem aquele drama ali de caramba, os problemas vão aumentando, eu não sei como é que vai acabar e a parada vai piorando de uma hora pra outra. É interessante, é divertido esse ponto.
Acho que foi a primeira indicação do Tom Cruise alguma coisa. Ele teve indicação ao Globo de Ouro aí de melhor ator de comédia musical por esse filme.
Pô, maneiro. Maneiro.
E tem uma coisa interessante, cara, porque é aquele negócio que o nego fala que sorte não existe, né? A situação de você estar preparado quando a oportunidade surge. Porque esse filme ia ser dado pro Timothy Hutton, que é o...
Que teve com ele também no Taps.
É, no Taps. E acabou que ele recusou o papel e o Tom Cruise assumiu. Deu no que deu, hein?
É, hoje em dia o Timothy Hutton tá fazendo o quê?
Pois é. Não, mas é diretor, cara. Acho que ele virou, se eu não me engano, ele virou diretor aí, mas... Ele começou a TV,
não.
Né, cara? Não. Mas ele começou na TV, ele deve ter voltado pra TV, provavelmente, né? Essa cara não larga. Ah, tá aqui em Leverage, série.
Que já acabou há dois anos essa série.
E agora vai American Crime, em 2015.
pouco depois, o Tom Cruise fez A Chance, All the Right Moves, que acho que a única coisa que vale dizer é a cena de nudez da Lea Thompson. Já para podemos passar pro próximo filme.
Pra quem não sabe, é a mãe do Marty McFly.
Isso.
Sim.
Uma coisa curiosa é que esse filme e todos os três que a gente citou antes, são quatro filmes que ele fez em 83 só. Esses quatro filmes, o Outsiders, o Losing It, o Negócio Arriscado, o Risk Business e All the Right Moves, todos os quatro saíram em 83. O cara, realmente, ele tinha uma gente bom, cara.
Ele deu uma trabalhada.
Levando em conta que, tipo, um dos filmes, ele praticamente faz uma ponta. E o outro eles devem ter gravado, tipo, em 3 semanas em Tijuana.
Pois é.
Ele nem mas lembra.
O cara, o cara tava no crédito.
Em 1985 teve A Lenda, que eu confesso que não vi.
Vale dizer que A Lenda era o filme do Ridley Scott logo depois que ele fez Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner.
Ou seja, a expectativa tava lá em cima, né?
Era, foi da
galada. E é um filme que não tem nada a ver com nenhum desses dois filmes.
Nada, né? A ver. Tipo, é,
ele fantasia. Sai do futuro, ele sai da ficção científica e vai pro mundo da fantasia. E eu acho que tem elementos muito fodas nesse filme, tipo o próprio Diabo, Darkness, do Tim Curry. Eu acho que é sensacional aquela a figura dele.
É, pra tem mim, a melhor representação de um diabo no cinema até hoje.
Eu não digo que é a melhor, porque eu gosto muito do Robert De Niro no Coração
Satânico.
Coração Satânico. Mas assim, eu posso dizer que é uma das melhores interpretações da carreira do Tim Curry.
Também.
Sim. É, e falando em diabo, a gente tem também o Al Pacino, né? Al Pacino e Advogado Diabo, acho que é sensacional também como diabo.
É verdade. Sim, sim. É.
Mas de qualquer maneira, esse diabo do Tim Curry é muito bom.
E mais a representação física dele, né? A imponência física.
Eu tava me referindo exatamente a isso. É o visual, né? A figura, né? Do diabo de chifre, né? Aquela coisa.
Isso.
Tá,
não era uma coisa interpretação do diabo, né? Ele era o diabo.
É,
né?
Exatamente.
Visualmente o diabo.
Mas é engraçado que num filme de fantasia, eles usavam um vilão que seria o diabo, né? Podiam ter colocado um vilão diferente, né? Já que era uma fantasia, coloca o monstro, o Sauron, sei lá, alguma coisa assim, né?
É, ele era chamado de o Senhor da Escuridão, né? E o objetivo dele era se casar com a personagem da Mia Sara, que era a paixão do personagem do Tom Cruise.
E a Mia Sara fez o filme, né?
Antes de fazer, eu curti a vida doidada, né?
Minha Sara é sensacional também.
Era a minha crush de adolescente.
De muitos, com certeza. A Lenda é um filme bom, é um filme legal, mas, sei lá, ele meio que se perdeu no tempo, né? Você vendo ele hoje, você não consegue gostar tanto do filme. Acho que ele é um filme pra sua infância.
É, acho que não.
Ele vale. É bem datado.
Tá aí, assim, eu vou rever. Como todos, né, cara? Acho que aqueles filmes de fantasia da década de 80 é difícil você rever.
É difícil. Nem tanto pelos efeitos, mas mais pelo tipo da história, pelo enredo. Tem filmes que eu acho que até são legais, tipo, cru.
Eu revi Labirinto há pouco tempo e gostei, apesar de ser datado.
Aliás, Cru merecia um remake, hein?
Verdade, merecia. Ou um reboot.
Por exemplo, História Sem Fim é um filme que pra mim é sensacional, marcou minha infância, eu adoro, mas não causa o mesmo impacto assistir ele hoje, né? Ele se tornou um outro filme pra mim. Não consigo assistir aquele filme e ter as mesmas emoções que eu tinha quando criança. Então o filme acaba que não consegue te trazer de volta as sensações que você tinha quando era criança.
É impossível, cara, mas exatamente. Isso aí faz parte da vida mesmo.
Exato. Mas que o filme é grandioso pra quando você é criança, acho que deve sempre ser mostrado pra criança esse filme. Uhum. É pra saber o que acontece.
Tom Cruise chegou lá.
Em 1986, Tom Cruise realmente virou o queridinho de Hollywood.
Mega star.
Inclusive, Top Gun foi o filme que criou aí alguns gêneros, como filmes de avião, né? Com pilotos, que era, tinha Águias de Aço.
Águias de Aço com o Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr., aquele negão.
Águia de Azul, 1, 2, 3, 4.
Aí depois teve Trovão Azul, Águia de Fogo, realmente virou...
Não, mas esses eram...
Aí já eram de helicópteros.
Helicóptero.
E pra TV.
É, tá certo.
É que na TV não podiam levar aviões, eles só levavam helicópteros pra TV.
E esse filme foi o primeiro filme do Tom Cruise que bateu os $100 milhões nos Estados Unidos, né? Realmente foi blockbuster mesmo, cara.
E esse filme, segundo o Quentin Tarantino, naquele Vem Dormir Comigo, é um filme gay.
É,
a gente chegou a falar isso já, né?
Mas a gente sempre tem que lembrar. E eu sempre lembro daquela cena do corredor dele com o Val Kilmer, que o Val Kilmer faz um barulhinho com a boca assim. Eu sempre lembro.
Constrangedor essa parte.
E tem uma coisa bem interessante. Não procurem no Google por Kelly McGillis.
Pois não pode.
Então, não procurem no Google.
Não, não estraguem a experiência de ver Kelly McGillis em Top Gun vendo ela hoje.
Nunca mais,
assim. É incrível como pessoas envelhecem de maneira diferente, né?
É bizarro.
Assim, ela pode fazer o papel da mãe do Tom Cruise atualmente.
Isso que é bizarro. Ela tem, acho que, 4 ou 5 anos mais velha que ele, mas visualmente ela pode ser a mãe dele. Ela pode interpretar a mãe dele.
Mas vou te falar que ninguém nunca conseguiu explicar direito a convocação dela como a estrelinha do filme. Porque até as cenas de amor que eles fizeram, que rodaram no filme, tiveram que ser refeitas depois. Depois do filme pronto, os caras sentaram na sala e falaram, cara, não tá rolando. Eles não têm a menor química. Aí tiveram que chamar os dois de novo. Eles já estavam fazendo outros filmes. Ela já tava com cabelo loiro, ele tava fazendo Acordo Dinheiro, sabe? Eles tiveram que voltar pra gravar essas cenas de novo pra ver se melhorava um pouquinho. Aí lógico que teve que mexer a iluminação pra não dar muita pinta. Né, que era um ano depois, mas pra você ver o quanto não tinha química ali nos dois, né? Engraçado
ou ela não era uma boa atriz.
Cara, ela sempre foi mega sapatão, né? Então, não sei se não conseguia dar um olhar direito pra ele, alguma coisa assim, e com isso ele também não entrava no esquema. Sei que não funcionava, nunca funcionou direito aí os dois.
Até pode, porque a carreira ir. Dela, depois disso, ela não conseguiu fazer muita coisa depois disso.
É verdade.
Não. Ela fez participações em vários filmes, coisas pra TV, mas não se tornou nenhuma grande atriz de Hollywood.
Ela tinha feito A Testemunha pouco antes e fez Acusados um pouco depois. Então, assim, ela não foi muito longe, mas ela, na época, fez alguma coisa.
É, só não foi expressivo, né? Engraçado que o Val Kilmer, ele não queria participar desse filme. Só que ele tinha uma obrigação contratual com o estúdio, que alguma coisa que ele fez, que ele foi obrigado a fazer o próximo filme que o estúdio mandasse. Aí, na hora que ele recebeu o roteiro, ele falou, ah, não, cara, eu não, não quero fazer isso, cara, não, vai. Aí teve que fazer. E acabou funcionando um pouco, né?
E você tinha ali também os dois wingmans, né? Do wingmans, não. Os dois copilotos. Que eram o Anthony Edwards e o Tim Robbins.
Tim Robbins
do Val Kilmer. E o Anthony Edwards era o Goose, que morre no filme.
Pô, isso é spoiler, cara.
Porra! Sem falar que tinha também a Meg Ryan no filme, não tinha?
Tinha a
Meg Ryan, que era a mulher do Goose, do Anthony Edwards.
Pois é, se ela fosse o par romântico, seria muito mais legal.
Seria outra coisa, né, cara? Melhor. Outra coisa. Tinha também nesse filme aqui, eu tô vendo, tinha o Cuba Gooding Jr., é isso mesmo?
Cuba Gooding?
Não. Top Gun, cara.
Clarence Gillian Jr., é outra coisa.
É outro Jr.
Não, tá lá, ó. Pode. Ah, não, tá, eu tô vendo o Jerry Maguire. É que eu só tava pra baixo da tela.
Quem tava nesse filme era o Tom Skerritt, Michael Ironside e John Stockwell.
De novo, John Stockwell.
Eles participaram de novo juntos em ER. Anthony Edwards, o Michael Ironside e o Rick Rossovic, que era o John Taglieri.
Esse filme foi importante também pra carreira do diretor. O Tony Scott, ele tinha feito... O Tony Scott é o irmão mais novo do Ridley Scott. E ele veio da publicidade de videoclipes e etc. Acho que ele tinha feito Fome de Viver, que foi um filme muito elogiado, mas não foi bem de bilheteria. A gente já falou do Fome de Viver no podcast de Vampiros. E aí o Top Gun abriu as portas das grandes produções pra ele. Que aí depois ele virou um cara que era meio referência em filmes pop de ação.
E ele voltou a trabalhar com o Tom Cruise mais pra frente.
Sim, ele fez o Dia de Trovão com o Tom Cruise, dirigiu um Tirando a Pesada 2, o último Boy Scout, Amor a Queima Roupa, Maré Vermelha. Ele fez bastante coisa legal. E infelizmente faleceu recentemente.
Quando planejado, já tava em planos fazer Top Gun 2.
É, então, já tem planos que tá anunciado o Top Gun 2. Agora, sobre o Top Gun, é legal não se falar também da trilha sonora, né, cara? É, junto do de Rock 4, pra mim, de música de filme, de trilha de filme individual, assim, era um dos melhores da época, cara. Era Rock 4
que todo mundo tinha, né?
E quem nunca dançou Take My Breath Away quando era moleque nos hi-fis, né? Quem nunca, né, cara?
Na verdade, isso era uma época que a geração de hoje não conhece, uma coisa que era extremamente importante pra pessoas como nós, que eram tímidas, que era uma coisa que existia nas festas chamada música lenta. Isso era ótimo, você puxava uma menina pra dançar, ela era obrigada a dançar com você, porque tinha a questão da vassoura, e pronto, toda a sua timidez ia embora porque vocês estavam dançando ali. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas, na verdade, hoje em dia não tem mais música lenta. Uma pena isso.
Hoje em dia só tem a cama.
O tema do Top Gun, o tema instrumental, o Top Gun Anthem, é do Harold Faltermeyer, que não sei se vocês sabem, ficou conhecido com uma outra musiquinha famosa do Um Tiro da Pesada.
Ah, que legal.
E a guitarra era do Steve Stevens, que era um guitarrista também famoso, só que ele fazia mais coisa de estúdio. É a parceria dos dois, o Steve Stevens e o Harold Faltermeyer. Excelente tema.
Sim, muito bom. Os dois.
E como o Rod falou, o Top Gun foi o filme de maior bilheteria do Tom Cruise na época, e ele faturou 345 milhões de dólares. Nada mal.
Nada mal.
Pra época isso era muito dinheiro.
É, se você considerar que o filme custou 15, né?
É.
O mais legal é você ver as imagens do Top Gun, tipo, as imagens de ação aérea, sendo reutilizadas em vários filmes.
Ah, é?
Tipo, perseguição de MiG. Então, tipo, em vários filmes você tem aquela cena. O próprio depois, o Águia de Aço, tem várias cenas do Águia de Aço também espalhadas por vários filmes que você for, vai vendo nos anos 80 e 90, que tem cenas de avião, você tem cenas que copiadas desses filmes, cenas iguais ou reutilizadas.
Teve uma propaganda, que não lembro se era da Pepsi ou da Coca, era uma das duas que também usava essa cena
Pepsi,
do... Era da Pepsi, né? Do piloto de cabeça pra baixo. É, você vê como é que o negócio bombou, né?
Não, e sem falar que hoje em dia seria tudo computação gráfica, ninguém ia gravar um MiG de verdade voando assim.
Não, realmente mas filmar o cara ali não era de verdade, né? Aquilo era em estúdio, então um robô.
Não,
um
avião não, cara.
Não, um avião, cara. Você não tem como aproximar um avião como eles fizeram ali. Você tem a cauda
em cima. Sim, mas, sei lá, hoje em dia acho que o nego não filmaria com caça assim.
Hoje em dia virá aquele filme da Jessica Biel, que era uma inteligência artificial no avião, que eu esqueci o nome.
Stealth.
Ia virar esse filme hoje em dia, é isso. Top Gun dá de 1 a 0 nas cenas de ação desse filme, é um filme sendo muito mais velho, né?
Sim.
Sim. E eu acho que foi Top Gun, depois de Top Gun, acho que foi um dos únicos filmes do Tom Cruise que tem uma paródia, né? Que tem o Top Gang.
Top Gun. Top Gang.
Era muito bom.
Mas era muito bom. Mas aí Top Gun é uma paródia de tudo, né? De Rambo, de principalmente.
É. Ah, sim, mas...
É. Só mais um nome, né?
E foi o primeiro filme do Charlie Sheen?
Não.
Não. Já tava velho quando fez esse filme.
É mesmo?
É.
Acho que eu conheci a partir desse filme, só.
Pô, ele tá incutindo a vida doidado.
Pera, mas ele faz uma pontinha ali, né? Que nem lembrar do Tom Cruise no Endless Love, não dá, né?
Mas
tipo... ele faz uma ponta fazendo ele mesmo, atualmente.
Mas ele sempre interpreta ele mesmo, né, cara?
Atualmente ele deve ficar falando de Jesus e Charlie, né?
Em 1986, temos A Cor do Dinheiro, um filmaço do Martin Scorsese com o Paul Newman, que na verdade era uma espécie de golpe de mestre. Vocês viram o filme?
Sim,
eu vi.
Inclusive, é até engraçado que golpe de mestre é com o Paul Newman também, não tinha nem feito a correlação. Mas era tipo assim, eram dois caras meio que trambiqueiros tentando ganhar uma grana em cima de inocentes. Maneiro, um filme muito bom.
É o que seria tipo, o cara do golpe de mestre envelheceu e agora tá aplicando seus golpes com um cara com um garoto.
É, não, pra mim a ideia era isso, né? Que fosse tipo, não uma sequência direta, mas...
É, meio que uma sequência...
personagem, né?
Olha só, o Paul Newman fez um outro filme em 61, chamado Desafio à Corrupção, que o personagem dele era o mesmo nome.
Ah, é? Dizem que A Cor do Dinheiro é uma continuação.
Seria a continuação desse Desafio à Corrupção.
Na época eu li alguma coisa sobre isso, mas eu nunca vi esse primeiro, então não sei.
Também não.
É o de Felson, né?
Mas uma parada maneira do Tom Cruise é que ele fez todas as jogadas sozinho. Só uma, que era uma jogada específica, que o cara que tava treinando ele falou o seguinte: olha, eu vou levar 2 dias pra treinar ele pra fazer isso. E aí o Martin Scorsese não tinha 2 dias pra ele aprender a jogar. Então foi a única vez que ele foi dublado. Mas todas as outras, foi ele que jogou. Inclusive tem uma cena muito bacana na época que ele marca, ele faz a caçapa olhando pra câmera, olhando pra alguém que tava do lado. Ele não tava olhando a jogada. Eu lembro que na hora que eu vi isso, eu falei: caramba, que maneiro, como é que eles fizeram isso? E aí agora, depois eu pude descobrir que era ele mesmo que fazia. Ou seja, o cara é versátil, né? É.
Hoje em dia fariam isso, a cena, tudo isso com computação gráfica.
É, certeza absoluta.
O Tom Cruise nunca foi fã muito de dublê, né, cara? Assim, desde besteirinha assim, até futura, assim, recentemente com Missão Impossível aí, escalando prédios e tudo mais.
Ele se predispõe a cara, eu vou
É, exatamente.
O que assim acontecia como... também, era, né, nessa época, os filmes dele que exigiam dublês, eu acho que até tinha nessa época muito dublê. Mas era uma, acho que uma imposição dos estúdios muito maior por causa dos seguros. Porque às vezes quando o cara virava um ator muito grande, o seguro para esse ator era muito caro, né? Então se você fosse deixar o seu ator fazer isso, o seguro disparava e o orçamento ia ser absurdo em cima disso.
É isso mesmo.
Hoje em dia, eu acho que ele já tem cacife, então ele diz que faz já há algum tempo também, né? É. Ele faz e foda-se.
Pô, mas o dublê dele deve se dar bem. Tipo, o cara não tem trabalho quase nenhum, né? O cara fica lá... Ah, o maluco faz, deixa que eu tô aqui, se precisar, tô aqui.
É, ele, acho que hoje em dia, acho que como ele também tá bem em boa forma física, ele aproveita pra mostrar isso pra todo mundo. É comum nos filmes dele, pelo menos nos mais recentes, ter aquela corrida vigorosa. Em algum momento do filme que ele vai correr e vai mostrar que tá em forma e vai, sabe?
Uhum. E aquela corrida é Tom Cruise de mão aberta, né, cara?
É, mas essa corrida já é tradicional dele praticamente em quase todos os filmes dele.
Braço tipo em 90 graus, igual um bonequinho subindo e descendo rapidão, assim, cara, é muito esquisito aquilo, cara.
E é tipo, e ele corre a uma velocidade absurda.
Absurda, é. Pô, o Newman ganhou o Oscar nesse filme, né? Foi o começo da tradição do Tom Cruise e da Oscar pros caras que participam de filme com ele, né?
É verdade, né, cara? Isso aconteceu muito depois. Ele deve ficar meio puto com isso, né?
É, o Paul Newman ganhou em Acordo do Dinheiro, a gente vai falar depois, o Dustin Hoffman ganhou em Rayman, o Cuba Gooding Jr. ganhou em Jerry Maguire, e ele só recebeu indicação, mas nunca levou. Então, o cara dá sorte pra quem trabalha com ele.
É. Jenny Hagman, será que não ganhou também, não?
Por outro lado, o salário dele é maior. Então, eu não sei se ele tem muito o que reclamar, não.
Eu, se fosse Leonardo DiCaprio, eu arrumava um filme com ele, cara.
Não, e aí entra um paradoxo temporal correspondido. E acabar o universo.
Depois de trabalhar com os Scorsese e fazer Acordo do Dinheiro, que era um filme muito bom, ele resolveu fazer o Cocktail, que é um filme muito ruim.
Como é que é o nome do filme, velho?
Não Cocktail. Confundir Cocktail com...
Cocktail, ué.
Cocktail do Miele ou com Rabo de Galo.
Rabo de Galo.
Cara, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, e no cinema mesmo, eu, moleque, já achei o filme muito ruim. Apesar de ter Elizabeth Shue quase pelada.
É, quase.
Aí o problema.
O que seria quase pelada?
Side boob, né?
Side boob.
Side boob, é quase pelada. Side boob.
Tá aí o problema do filme.
É, talvez se nós não estivesse no side, talvez fosse melhor. Mas assim, o filme é ruim, né? A única coisa que vai nesse filme é os malabarismos que eles ficam fazendo, que o Tom Cruise e o Brian Brown ficam fazendo. Isso é divertido, mas isso assim, isso dá um clipe de 5 minutos de YouTube e acabou.
Não, e tem uma musiquinha bacana também.
E tem o Brian Brown, né? O Brian Brown, acho que foi um ator, assim, ele é um ator bom.
É, eu gosto desse cara também.
Eu lembro dele, o sucesso dele foi FX.
É verdade, Caramba, muito antigo esse filme, muito bom.
Ele fez FX e FX2.
Isso, cara, pode crer. Será que o Tom Cruise mesmo que fazia os coquetel também lá, ele que aprendeu a fazer?
Também, ou... cara, também ele fazia. Né? Se você dá uma olhada no YouTube, você vai ver que eles não eram tão legais quanto a gente imaginava que era. A nossa lembrança, caramba, os movimentos são mega complexos. Mas você vai ver de novo, eu falo, não era tanto assim. Eram vários takes, então, ou seja, eu acho que ele tentava um movimentinho de cada vez, mas é ele que tá fazendo.
É, legal. Cara, mas aí foi mais uma onda do Tom Cruise que, assim, o cara sempre trazia um gênero à tona, né? Teve a questão que a gente falou do Top Gun, né, com um filme de avião. Esse negócio também, eu lembro nessa época, cara, assim, negócio de barman bombou, né?
Assim como no, na época do Cor do Dinheiro, a sinuca.
A sinuca, sim, é. E depois,
o filme assim... faz sucesso, aí não é ele, não, né? Aí é mais pelo filme mesmo. Nossa.
É sim, mas...
Quando ele fez um samurai, o que mais tinha era samurai pela rua. É o quê?
Quando ele fez Vanilla Sky, o sorvete de vanila bombou, pô.
Pô, quando teve filme de ninja, as ruas estavam vazias.
Mas estavam cheias, na verdade.
E de olhos bem fechados, foi uma proliferação de cegos.
Caramba, enlouquecemos aqui, vamos voltar. Cara, mas na verdade, esse filme Cocktail, ele é o mesmo filme de um que estreou um ano antes, que era o Dirty Dancing. Porque se vocês forem parar pra pensar, é o mesmo roteiro. Os dois são a história, sei lá, de um bonitão que trabalha num clube executivo pra rico, tem um talento qualquer pro trabalho dele, um dança, o outro faz drink, e ele acaba se destacando por causa disso. As mulheres adoram eles por causa desse talento, as riquinhas se apaixonam por eles e os pais são contra, tentam subornar pra eles se afastarem, e aí no final das contas eles acabam juntos, ou seja, os filmes são iguais.
Mas é, falou uns 20 filmes que saíram no roteiro.
Mas foi um ano depois do outro, sabe? O roteiro foi muito igual, cara, impressionante isso. E não tentaram disfarçar.
Who cares? No mesmo ano que ele conseguiu ganhar o Framboesa de Ouro com Cocktail, ele conseguiu ganhar o Oscar com Rayman, com Dustin Hoffman, que ganhou o Oscar também de melhor ator.
O diretor ganhou.
Não, o Dustin Hoffman ganhou melhor ator.
Ele ganhou.
O filme ganhou, diretor,
diretor e roteiro. E o roteiro.
A gente tava falando também de nomes de filme, né? Que eles traduzem alguns, outros não traduzem. Aí, tipo, teve dois agora pois que eles não Rayman. Traduziram, né? Cocktail não foi traduzido, Rayman também não traduziram.
Homem-chuva, né?
Homem-chuva.
Cocktail ia trazer o quê? Rabo de Galo.
Eu lembro que as más línguas na época diziam que o Rain Man tinha dois autistas na tela.
Mas vocês lembram por que que... O que que justificava o título do filme? Você tinha lá o irmão do cara, que era autista. Na verdade, a história era... O cara é um garotão e ele descobre que o pai morreu. E o pai era milionário e só deixou um carro e umas flores. Aí ele descobriu que toda a fortuna foi para um irmão autista que ele não conhecia. E aí ele decide ir encontrar esse irmão e brigar pela guarda dele. Pra ir acabar ficando com o dinheiro. Só que eu não sei o porquê essa questão da chuva, né? Eu não lembro nem de chover o filme.
Tinha uma explicação, mas eu não lembro por que não.
Eu só lembro que o cara era bom pra caramba de matemática, né? O Dustin Ross.
Ele contava os palitinhos que ia no chão, né?
Tinha a questão daquele autismo, que eu não lembro o nome agora, que tem um nome específico, que a pessoa gera, assim, questão de matemática, até usado no filme que o garoto decifra um código, né?
Código para o inferno.
É um código de uma revista que ele bota lá, tipo, a criptografia dentro de uma revista, dessa de caça-palavras, aí o garoto acaba descobrindo, que também é um tipo de autismo que dá, né? E aí é questão de contar palitos, né? Aquela parada.
Mas aí
padrões,
o cara,
né,
fez o que qualquer um de nós faria, né? Leva o irmão pra Vegas.
Por que não?
Eu lembro dele tentando atravessar a rua, aí ficava o Don't Walk, aí ele parava no meio da rua, Don't Walk.
A definição do Rayman, na verdade, eu acho que era pra representar mais o personagem do Tom Cruise. Que pelo que... A definição do que significaria Rayman seria tipo um homem que gosta de gastar dinheiro. Gastar dinheiro com clubes, strippers... gosta de esbanjar dinheiro.
É o famoso make to rain, que o cara fica jogando as notinhas assim.
Exato.
Rayman, do jeito que você falou, eu ouvi Raymond. Será que o nome do personagem era Raymond? E aí essa era uma forma diferente dele ser chamado pelo irmão?
O nome era Raymond.
É Raymond? Pô, então matamos.
Não, o Dustin Hoffman era Raymond.
Sim.
Sim, ele chamava o irmão dele, o Tom Cruise chamava de Raymond e Rayman. Sim,
não, eu achei que o nome do Tom Cruise era Raymond e esse era um jeito meio lerdo de falar Raymond.
Lá vem o GG de novo, rapaz.
Caralho,
lá vem ele.
Eu adoro, né, cara? Não, cara, não era assim. Era simplesmente aquela piada assim, ei, tipo a Raymond Nator. É que nem aquelas piadas escrotas que você faz usando sufixos no nome, né? Então era, ei, Raymond, Rayman, Raymanator, Rayman.
Cara, isso é coisa de filme adolescente dos anos 80.
Muito ruim isso, cara.
Cara, isso tem até dos Rayman. Anos 90 e tem até nos filmes de hoje em dia, adolescente.
Tem até hoje em dia.
Ah, tem, cara.
Ah, não tinha o Sherminator no American Pie?
É verdade.
O Rayman também tinha Valéria Golino.
Valéria Golino,
olha só.
Valéria Golino é interessante. Tava em Top Gang.
Isso, tava em Top Gang.
Tá vendo como as coisas se conectam?
É tudo Kevin Bacon. a gente vai chegar no Kevin Bacon daqui a 4 filmes.
É verdade. E aí, um ano depois, em 89, a gente tem o Nascido em 4 de Julho e que, curiosamente, o Tom Cruise nasceu em 3 de Julho, né? E ele faz o Nascido em 4 de Julho.
Deve ter ficado bolado em fazer esse filme, né, mano?
Boa, por um, né, cara?
E é um filme do Oliver Stone, né?
Oliver Stone, filme sobre guerra, muito bom, cara.
É um filme que seria uma continuação, entre aspas, do Platoon. O Oliver Stone fez o Platoon e funcionou, ganhou Oscar, blá, blá, então ele resolveu fazer outros filmes sobre o Vietnã. Aí ele fez o 4 de Julho e depois ele fez o Entre o Céu e a Terra. Eu cansei porque, assim, o Oliver Stone é um cara talentoso, é um cara bacana, mas os filmes dele são, de um modo geral, meio chatos. Tirando The Doors, eu não gosto nenhum filme dele.
É, eu gosto do The Doors e eu gosto também do Natural Born Killers.
Pô, filmaço.
Isso é bom, cara.
Tudo bem. Assassinos por natureza.
Uma coisa que chocou na época foi como usaram a imagem do Tom Cruise, né? Que ele sempre foi aquele galãzinho, né? O cara que as mulheres suspiravam. E de repente ele tava num filme de cadeira de rodas, de cabelo grande, sabe? Com aspecto de velho, né? De veterano de guerra velho.
Esse filme, acho que foi um dos filmes que o Tom Cruise, ele quis fazer, até mesmo pra mudar essa imagem dele. Né? O filme tinha a proposta de ser um épico de guerra. A ideia desse filme, né, era se tornar o grande memorial à guerra do Vietnã, do Oliver Stone. Que ele mostra desde o início da guerra, né? Ele indo pra guerra, aquele jovem que quer lutar pela pátria, tudo mais, e depois a volta dele pros Estados Unidos, destruído com a vida dele na sarjeta e sendo recebido num país que o odiava e o considerava culpado por aquela guerra.
E o Tom Cruise estava numa já de querer valorizar a carreira, então ele pensou, vou fazer o outro filme do cara que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor pelo Platoon. Então vambora, vamos trabalhar com esse cara porque isso pode me render alguma coisa.
Olha o roteiro desse filme, com certeza ele olhou e falou, cara, é aqui que eu vou ganhar meu Oscar, né, cara? Filme, porra, totalmente nacionalista, é um filme denso, sério, eu vou estar num papel diferente, porra, é aqui que eu vou me fazer, né? Ele foi até indicado, mas ele não levou.
É, o filme levou 2 Oscars. O Oliver Stone levou o Oscar como diretor e o filme ainda levou de melhor edição. Depois de Nascido em 4 de Julho, né, que foi um grande filme, Oliver Stone, o Tom Cruise voltou em 90 pra fazer mais um daqueles filmes de...
Ganhar dinheiro.
Voltando com o Tony Scott, né? Com o Tony Scott, do mesmo, do Top Gun. Foi Dias de Trovão. É. Onde ele conheceu a futura mulher, né?
E ele trocou o avião pelo carro, né?
É, Top Gun de carro esse filme.
Ah, pois ele trocou depois o carro pelo avião.
E a Nicole Kidman era bonita nessa época, né, cara?
Ela continua bonita até hoje, na boa.
Aliás, é outra
e olha só,
que envelheceu bem.
E é outra que gosta de cenas de nudez. Tem um filme novo dela, Antes de Dormir, tem nudez gratuita também.
Ela começou, acho que ela a fazer cena de nudez depois do De Olhos Bem Fechados.
Não. Tem um filme australiano, Terror a Bordo.
Ah, é verdade.
Tem o Billy Bathgate também.
Tem assim, que ela mostra que é ruiva. No frontal dela, na frente da penteadeira.
Pois é, que ela mostra que é ruiva de verdade. Isso aí.
Sempre eu mesmo.
Falando da Nicole Kidman, vocês viram pouco tempo que o Jimmy Fallon descobriu que tava...
Pô, muito legal.
Cara, eu vi esse vídeo.
Dele, não acredito que a Nicole Kidman tava afim de mim.
Tava aberta a uma possibilidade. Nicole Kidman. Exatamente, cara.
Mas também o cara vai receber a Nicole Kidman em casa de moletom e fica jogando videogame? Ah, também não se esforçou, né?
O cara achou que não tinha a menor chance, né, cara?
Ele o cara não tava nem cogitando a possibilidade. É aquele tipo de situação que você não existe possibilidade disso acontecer, então você relaxa.
Literalmente você não vai perder seu jogo por causa disso, né?
Penso, se eu tivesse solteiro, eu não pensaria assim, não, mas...
É, também não, mas...
Agora, voltando a Nicole Kidman, foi uma boa troca da Mimi Rogers por ela, né, cara? Assim, não envelheceu também, né?
Eu diria que foi a melhor que ele já teve. Ele já teve outros, né? Kate Holmes, a
Penélope Cruz. Na época da Penélope Cruz, eu ficava me imaginando... Imagina se a gente tem um filho, vai se chamar Cruz Cruz?
Na verdade, no passaporte americano ela vai se chamar o nome dela Cruz, e no passaporte hispânico ela ia se chamar Cruz.
Eu vi esse filme uma vez só na época, eu não achei lá tão grandes coisas, não. É, não sei se vale a pena rever. Apesar do elenco ser bom, Robert Duvall, Randy Cage, Cary Elwes, Michael Hooker, John C. Reilly. Sim, tem uma galera legal. Mas mesmo assim, eu continuo achando que é melhor ficar com Top Gun mesmo, apesar da Nicole Kidman.
Sim, a única tem umas cenas legais, tem uma cena, tipo, a cena que ele... A primeira vez quando ele tá no hospital com ela, que ele confunde ela com uma stripper. E a cena também depois quando ele tá no quarto com ela, que ele faz corridinha de carrinhos no corpo dela. Então, é isso aí o filme.
Esse filme, assim, pra galera que curtia NASCAR na época, foi...
Porra, sim, pra quem gosta de corrida, o filme, né? É muito maneiro.
O apelo do filme é esse, né?
Exatamente.
E, assim, ele ajudou a escrever a história do filme, que depois fizeram o roteiro em cima. Tom Cruise também participou, já era estrela nesse momento, aí já podia dar mais pitaco, né? É.
Dois anos depois, em 92, a gente teve Um Sonho Distante, também com a Nicole Kidman, que é um daqueles filmes que ninguém viu, então a gente vai ignorar. Vamos passar pro próximo filme, que é muito mais legal, que é o Questão de Honra com Jack Nicholson. É um roteiro do Aaron Sorkin, e como tudo que o Aaron Sorkin faz é aquela premissa simples, mas com um desenvolvimento primoroso, onde dois advogados vão lá defender uns fuzileiros na corte marcial, porque eles estavam sendo acusados de homicídio. É, acho que eles mataram um soldado de alguma
terem praticado
forma.
Código vermelho.
Exatamente. Isso. A gente acaba descobrindo.
Que vocês não aguentam a verdade.
You can't handle the truth.
Esse filme é muito bom porque ele tem o Kevin Bacon. Bacon, então a gente pode usar o Kevin Bacon pra...
pra ligar. Você já conecta todo mundo que já trabalhou na vida do Tom Cruise, na carreira dele, com o Kevin Bacon.
Pois é. Esse filme é o filme que eu mencionei no início sobre um filme de alguém que tava do lado dele na época com um star power tão grande, que era a Demi Moore. E a Demi Moore, sim, que depois... Tá, continua sendo a Demi Moore, mas ela depois, se você comparar a carreira dos dois, a carreira dela foi bem inferior.
Carreira dela começou a afundar depois do G.I. Jane, e aí veio Striptease, e aí foi só a ladeira abaixo.
Pois é, mas na época do Questão de Honra, ela tava com o star power lá em cima, que nem o Tom Cruise. Então assim, exato, o elenco não era Tom Cruise e Jack Nicholson, era Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. É. Além do Kevin Bacon, do Kiefer Sutherland. Uhum. Excelente elenco.
Mas só os três aparecem no pôster realmente, né? Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore, eles eram os leads do filme, né?
Sim. Mas o filme ainda tinha Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollock. Tinha um elenco de peso, né? Era um grande filme.
É muito bom.
E Jack Nicholson, como sempre, né? Roubando todas as cenas.
Ah, sim. Todas as cenas com ele, ele era o cara. Ele era o principal da cena. Eu não me lembro. Essa cena que tem ele falando You Can't Handle the Truth, que é o momento praticamente final do filme, né? Quando ele tá sendo interrogado no tribunal, é sensacional, é foda.
Mas ao longo do filme todo, essa postura general dele é inquestionável. Você, caramba, o cara é um general. Da maneira como ele fala, a segurança que ele passa, a forma, o olhar superior que ele dá em cima do Tom Cruise, que era um advogado estagiário praticamente ali. Sensacional, o filme é incrível.
É. E foi nessa época dos anos 90 que tava começando a pipocar um monte de filme passado em uma disputa judicial, né? Nossa. É que esse era militar, mas a gente tava com um monte de filme de passado em corte.
Teve esse filme, ele deu origem, na verdade, ele foi um dos filmes que deu origem a uma série militar de tribunal, que ficou famosa, que foi JAG.
Ah, tá, eu ouvi falar, mas não vi, não.
Logo depois, essa série estreou, e que depois deu origem a outra série que tá aí até hoje, acho que da 13ª ou 14ª temporada, que é o NCIS, que também é militar e faz um sucesso estrondoso lá fora até hoje.
É uma das séries mais vistas até hoje.
É.
No ano seguinte, o Tom Cruise, ele fez o filme A Firma com a Jenny Triplehorn.
Hã?
Que...
Jenny Triplehorn.
É? Triplehorn. É, Três Chifres.
Três Chifres. Jenny Três Chifres, Gene Hackman. E, assim, é um filme que é legalzinho, assim, mas acho que não se compara ao resto da carreira dele, apesar de ter sido indicado a Oscar e ter concorrido a MTV Movie Awards da vida e tal, mas...
É um filme bom, é um filme bom, é baseado num romance do John Grisham, né, que tava fazendo muito sucesso na época. Romances? Filmes baseados em romances do John Grisham. A Firma, O Cliente,
agora eu já empregado, o Office Boy.
E tudo coisa de direito, né? Que a gente tava tudo falando que nos anos 90, esse começo.
O Tempo de Matar.
E a história era maneira, né? Ele é chamado pra trabalhar numa empresa milionária, assim, né? Ele fica amarradão, caramba.
Ele era novato, né? Ele tava começando.
Buscaram,
né?
Ele, acho que foi até na faculdade, uma coisa assim.
É, ele era era um cara que saiu de uma faculdade foda, era uma estrela.
Um cara promissor,
tinha potencial.
Tava sendo cobiçado por várias grandes empresas, e essa empresa de Nova York, a Firma, vai lá e faz uma oferta que ele não podia recusar.
Boa, bem aplicada a referência, porque na verdade a empresa era uma fachada para lavar dinheiro da máfia. E aí a maneira que todo mundo que tentava sair dessa firma morria misteriosamente. E aí tem uma hora que o FBI pega o Tom Cruise, coloca uma pressão nele de que ele tem que denunciar todo mundo. Aí ele fica naquela de, pô, e aí eu vou denunciar a máfia? E se eu denunciar, eu vou perder meu registro de advogado, porque eu vou quebrar o sigilo profissional? E aí tem uma série de coisas, um dilema que ele passa, que eu achei bem bacaninha. Realmente não tem o mesmo peso dos outros, mas é um filme que diverte bem.
E tem o Ed Harris como agente do FBI, e o Gary Busey, que faz o detetive particular junto com a Holly Hunter.
Eu não sei se foi nesse filme que ele começou a história das corridinhas, mas foi nesse filme que eu comecei a prestar atenção nas corridinhas.
Ah, é? Eu achei que ele tinha começado a correr no Missão Impossível, só.
Não, nesse filme ele já tem.
Não.
Acho que no Dias de Trovão ele já tem corrida.
Mas aí ele não tá falando de carro, né?
Não. É.
Não sei, lá dentro do carro pode ser que ele estivesse fazendo com a moça.
Mas esse filme é um dos momentos mais marcantes mesmo de corrida. Que é ele correndo com a pastinha na mão ainda, fugindo dos agentes da firma.
Thank you.
E aí, em 94, a gente tem o Entrevista com o Vampiro, que foi o filme que reforçou ainda mais o star power do Tom Cruise. Ele é o principal, é o Late Star, o vampiro principal do filme. E a gente falou bastante já desse filme no podcast de vampiro, então a gente não vai se estender muito.
Só vale lembrar que esse filme, na época que ele foi anunciado que o Tom Cruise ia fazer o Late Star, todo mundo foi contra, até a Anne Rice, a autora do livro. E ele quebrou a cara de todo mundo porque ele foi excelente como Late Star.
Mas ela não queria um rostinho bonitinho. Ela tinha feito o papel pensando no Nick Nolte. E aí, de repente...
Era o Julian Sands.
Era o Julian Sands que fez o Warlock.
Ah, é? Engraçado, tinha outra...
Aliás, ele virou o Lestat no Warlock, né? Que aí ele pôde cabelão, aquela coisa antiga e tal, mas...
Na verdade, é que começou aí a disputa, acho que rolou um ciúminho com o Brad Pitt aí, de estar chamando mais atenção que ele, teve a questão do salto alto...
Não, mas não sei se chamou mais atenção, cara, ele é o Lestat.
É, mas eu acho que...
Eu acho que, na verdade, esse filme foi o primeiro filme dos dois juntos, que era um astro em ascensão, que era o Brad Pitt, e ele que já era... tava realmente já mais formado, mas o principal do filme não é ele, na verdade, o principal do filme é o Brad Pitt.
O medo dele do Brad Pitt ganhar o Oscar.
Mas então, o Brad Pitt ele é o principal pro filme, mas o Lestat é o personagem principal da trama,
da história,
dos livros, inclusive.
Mas pro filme, você vendo esse filme, o Lestat não é o principal. No romance da Anne Rice, nos livros, o Lestat sim é o principal. Mas no filme é diferente. No filme a gente não tá vendo a história do vampiro Lestat, não tá acompanhando a trajetória dele, né? A gente tá acompanhando a trajetória do Louis.
Tanto que o vampiro entrevistado é o Brad Pitt, né?
Agora, o Tom Cruise podia aprender com o Brad Pitt que conseguiu ganhar o Oscar quando foi produtor, em vez de ser ator. Que o Oscar que o Brad Pitt tem é de produção do 12 Anos de Escravidão.
Aliás, convenhamos, são dois caras injustiçados, né? Tanto
eu concordo.
O Brad Pitt já mereciam, né, cara?
Brad Pitt tem grandes atuações também.
Agora, lembrando dessas briguinhas de rostos bonitos, eu lembro de uma briguinha entre o Tom Cruise e o Rob Lowe, cara, na época do final dos anos 80, que eles disputavam pra ver quem era o mais queridinho das meninas. Só que aí o Rob Lowe foi fazer um tape caseiro de sexo com menor de idade, e aí já era.
E aí
Hollywood acabou pra ele.
Louca, né, cara?
E aí acabou. Ele só voltou anos depois na televisão. Nunca mais fez nada de expressivo.
Hollywood só perdoa isso com diretores.
E outro bonitinho... outro bonitinho que a gente não pode esquecer é o Nicolas Cage.
Olha aí, esse aí não pode esquecer.
Esse não é bonitinho e a gente pode esquecer.
Nicolas Cage que já foi um vampiro, vamos deixar claro aqui, que isso tem aquela cena clássica.
Meu barata.
Opa.
Só me lembrando, pessoal, aí que o podcast que a gente fala de vampiros é o 19º da segunda temporada.
A gente vai colocar o link aqui no post.
Tá.
Só um detalhe também de Entrevista com o Vampiro, que foi o... teve a indicação ao Oscar da Kirsten Dunst. E eu acho que ela levou, foi o Globo de Ouro? Eu não lembro, ela ganhou alguma coisa por esse papel.
O que eu lembro é que quem era pra ser o repórter era o River Phoenix. Só que, tipo assim, na semana anterior a começar a gravar, o cara morre. Aí o nego falou, cara, quem é que tá de bobeira? Aí tinha o Christian Slater sem nenhum projeto. O cara falou, não, chega aí, vai ser você mesmo.
E mas eu acho que esse foi o último projeto do Christian Slater, praticamente, né? Porque depois disso também ele não fez mais nada.
Aquele filme com o John Travolta, maneiríssimo. Foi antes ou depois?
É verdade, ele fez dois filmes com John Woo. Um com John Travolta e outro com Nicolas Cage, nosso ator favorito.
Olha ele de novo.
Qual era o filme do John Travolta? Eu lembro que era maneiríssimo.
Era Conflito Final?
Broken Arrow. E tomara que o John Travolta olha pra ele e fala assim, would you please do not shoot at the thermonuclear weapon? Would you please? Muito bom, cara. Esse filme é bom.
E só pra finalizar a entrevista com o vampiro, também tem o Antônio Bandeiras, que pra mim tá fantástico no papel de Aramán, que era o vampiro mais antigo lá. E, mais uma vez, Tom Cruise fazendo um papel com uma sexualidade dúbia como o Lestat, né? Que muita gente, na época, ficou na dúvida ali se rolava uma parada ali entre o Lestat e o Brad Pitt lá, que eu esqueci o nome agora, e ficou aquela coisa... E tinha um Aramán lá também no meio, então ficou aquela coisa tipo Top Gun, né?
É isso quase como os vampiros de Anne Rice são meio que assexuados.
É, né?
Em 1996, surge o primeiro dos quatro filmes Missão Impossível. O primeiro foi do Brian De Palma e ele era baseado numa série de televisão dos anos 60.
Cara, esse filme eu acho que, assim, tá voltando esse gênero espião, né? Acho que o 007 tava meio fora de forma e aquela cena dele caindo num chão, né, que tem sensibilidade, você não podia tocar, e ele se esticando todo, aquilo ali ficou muito marcante.
Essa cena é boa pra cacete.
É muito boa.
Ele suando, aí o suor dele na testa pingando e caindo em câmera lenta, e aí tem a faca que cai rodando em câmera lenta também. Essa cena é sensacional. O Brian De Palma é muito bom.
É, outra cena que foi usada e abusada depois em 500 paródias, filmes, paródias, propagandas também. Já rolou de tudo.
E esse filme acabou servindo pra consolidar o Tom Cruise como astro de ação. Até então ele não era um astro de ação, né? Agora ele já passa a ser.
E tinha Emmanuel Béar.
E a gente tem que falar da música também, que na verdade a música era da série, né? Que eles só deram uma roupagem moderna. E que é outra também, que até hoje, é quando alguém quer fazer, mostrar alguma situação de espionagem, alguma situação tensa, de coisa de espião, o nego mete essa musiquinha de fundo, né, cara? Até hoje fazem isso também.
Eu não sei se foi pra essa versão ou se foi pro 2, que fizeram uma versão em 4, porque esse tema famoso é um tema em 5x4, do Lalo Schifrin. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. E aí fizeram a versão em 4.
Não é porque tava mixando, não, a parte...
Não, eles fizeram uma outra versão em 4, que é uma versão mais pop.
Ah, eu sempre achei que era uma mixagem, tipo, tanto, que sabe, que o cara volta o disco, ele vai, sabe, aquela...
Não.
Esse filme foi, tipo, o 007 tinha acabado de voltar a fazer mais sucesso com o Pierce Brosnan. No ano anterior saiu o GoldenEye, no ano seguinte já foi começar toda a série de filmes com o Pierce Brosnan. E esse filme, pra mim, foi sensacional. Eu vi ele na pré-estreia ainda no cinema. Essa cena da invasão lá dos computadores, da sala, aquele silêncio. Você sentia tensão no cinema.
Tipo, era essa que tinha uma cena no túnel que a hélice do cara passava a centímetros
no final do filme. É o finalzinho do filme.
É exagerado, mas realmente
pô, era mas bacana. Assim, é exagerado. O tema do filme é exagerado. Essa história da Missão Impossível, da mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Que coisa mais escandalosa do que isso?
Ele é assim, um filme pra ter cenas estilo James Bond.
E o Brian De Palma é um cara que tem mão muito boa pra esse tipo de coisa. Se vocês lembrarem de outros filmes dele, tipo Os Intocáveis, aquela cena da escadaria. Pois é, o cara tem boa mão pra fazer esse tipo de cena. E essas câmeras lentas, assim, legais pra caramba. Assim, é bacana. Eu também gosto muito desse filme.
Só lembrando que essa coisa do... Essa mensagem vai se autodestruir vem da televisão. Na televisão eles usavam isso.
Esse negócio de se destruir em 5 segundos que era fora. Que o negócio não derretia, esse negócio explodia, né, cara?
Não importa o que fosse a mensagem. Podia ser um óculos escuro, um celular, o que fosse, explodir, mano. Joga aquela porra fora.
Você ele manda pra um espião aquele óculos, aí a mensagem se destruir em 5 segundos. O maluco não consegue tirar, explode a cabeça do cara, pronto. Né? É o maluco do espião.
Ele não era um bom espião. Então, tipo, você fez bem em matá-lo.
E no segundo filme, de 2000, que foi dirigido pelo John Woo, logo a cena inicial mostra esse lado do Tom Cruise de querer fazer as coisas sem dublê. Ele pulando de uma pedra pra outra. É ele. Ele tava preso por cabos.
Era aquele é muito
segurança,
doido.
Mas ele pulou realmente de uma pedra pra outra e apagaram depois os cabos. Mas aí tem aquele negócio de no alto, o óculos dele explode. E aí já vem o estilo do John Woo, que é outro que também sabe usar a câmera lenta muito bem.
E câmera rodando
e pombas voando.
E vem o título, né? O título vem na sequência da explosão, né? Aquela coisa vem assim, né? Ele faz muito isso, né?
Agora, o John Woo, cara, não tem câmera lenta. Ele tem o Tequila Time.
Tequila Time. E um dos escritores desse filme foi o Ronald Moore, do Galáctica.
Ah, é? Não sabia disso.
Agora, uma coisa que me incomodou um pouco, a partir do Missão Impossível 2, é que no 2, eles colocam uma coisa que é muito roubar no jogo. Que era aquela máscara perfeita que de repente te transforma em outro rosto, sabe? Eu acho que aquilo é meio que... É quase um superpoder que estraga, a partir desse filme, qualquer um pode ser qualquer um. Eu achei meio demais. Se fosse uma coisa, olha, na penumbra engana, ou então disfarça sua voz, alguma coisa assim, beleza. Mas uma película mágica que você coloca no rosto e pronto, já vira outra pessoa... Too much, né?
A questão é ser 100% fiel, né?
Não era 100% fiel.
Era 100%? Era, inclusive, inclusive, arcada, um queixo diferente, ficava... Você só colocava a parada em cima e não era um pano no teu contorno. De repente você ficava com um queixo de Jay Leno,
tipo,
por exemplo.
Era tipo uma máscara mesmo. Que ele até puxa a máscara. Parecia... Era uma coisa meio que quase latex. Só que com uma outra textura. E você conseguia identificar quando era o Tom Cruise maquiado... E o ator.
Que isso, cara?
Não,
né?
Dava pra ver.
Não. Era até o próprio ator que fazia,
qualquer um,
cara.
Virava qualquer um.
É, tinha até o chip de voz pra ajudar.
Isso,
só conseguia identificar porque acho que perto da orelha você via, ele via descascando, né? Um negócio assim, tipo, rolava uma parada.
Acho que a máscara durava pouco tempo, mas
é
meio demais.
A máscara se autodestruía em 5 minutos. derretida.
Acho que ela derretia, sei lá.
Não, não, ele tinha que tirar mesmo, assim. É... Tanto que ele tem uma cena que ele prende o cara, ele bota uma fita na boca do cara e bota a máscara por cima, então o nego mata o cara achando que era ele.
Isso.
E o cara, assim, nem a fita por cima da boca conseguia aparecer, cara.
Exatamente.
Mas é maneiro, cara. Eu, talvez não tenha seja tão impactante quanto o primeiro.
São filmes completamente diferentes, na verdade.
É, outra pegada, né?
É, o primeiro filme é um filme de espionagem, é um filme muito mais de suspense. O segundo já é um filme de ação. Até pelos próprios diretores. O primeiro ser do Brian De Palma e o segundo do John Woo. Os estilos dos dois são bem diferentes.
E depois vem um J.J. Abrams na história, né?
É, que aí ele filmou um longa do Alias, né?
É, eu diria. É verdade, é verdade. Caramba, é verdade, cara.
É, ele era ele, é total, cara.
Eu diria que essa saga do Missão Impossível é uma daquelas raras sagas onde a gente não sabe exatamente qual é o melhor, né? Porque geralmente o primeiro é sempre o melhor e depois a coisa degringola. Mas nesse tiveram boas continuações. Eu acho que o 2 não foi tão bom quanto o primeiro, mas o 3 e o 4 foram muito bons também.
Eu tenho implicância com o 3. Na verdade, eu tinha implicância com o 3 e eu perdi um pouco essa implicância quando eu revi. Mas justamente porque o primeiro filme é o Brian De Palma, o segundo filme é o John Woo. São dois diretores top. Aí depois você pega quem? Ah, é o cara que fez Alias, que é aquela série fraquinha, e o cara que inventou Lost, que é uma série que não terminou. Então, sabe, peraí, quem é esse cara que pode pegar a cadeira que já foi do Brian De Palma e do John Woo?
É o cara que consertou Star Trek, cara.
E é o cara que dirigia do Star Wars. Você cala a sua boca, velho.
Hoje em dia ele é isso, mas na época ele não era nada.
Você tá incomodado em quem ele era ou o que que ele fez, cara? Porque ficou bom, ele humanizou, ele fez o que ele faz sempre, ele humaniza o personagem. E ele transformou o Ethan Hunt num cara mais normal, mostrando problemas pessoais. Eu gosto dessa visão que ele tem.
Eu gostei também.
Eu me incomodei mais com a visão até do John Woo, porque eu era fã da série, eu gostava muito da série. E pra mim o filme do Brian De Palma é muito mais clima de suspense e espionagem que eu esperava no filme do que o filme do John Woo. O filme do John Woo pra mim já foi outra coisa.
Olha,
fugiu daquilo que eu gostava da série de Missão Impossível.
Quando eu revi o filme, eu até gostei mais, mas na época eu tava com implicância. E assim, melhor do que o do John Woo não é, porque o do John Woo tem pombos voando em câmera lenta. Então isso já...
Pois é. Mas aí eu vejo a outra face, o alvo.
E todos são melhores, porque afinal todos têm pombos voando em câmera lenta.
Tequila time. O 3 é que tem a cena que eu tava falando que é a boca do cara ficar fechada com a máscara, que é até o Philip Seymour Hoffman.
O 3 tem uma coisa interessante que eu vi um making of, que tinha uma cena que o Tom Cruise tava sendo enforcado e aí pra dar veracidade àquilo, a mão que tá enforcando ele é a outra mão do Tom Cruise, que o braço tá fora de quadro, porque ele sabia o quanto ele podia apertar sem se machucar.
Ah, olha só.
Então você olha a cena, tem alguém enforcando ele, mas aí se você abrisse a lente, você ia ver que era ele mesmo fazendo isso. Interessante.
Muito bom.
Agora, você falou que o Missão Impossível 3 é uma versão longa-metragem do seriado Alias. O Missão Impossível 4, então, é uma versão de atores dos Incríveis?
De cena, cara.
Foi o primeiro filme com atores do diretor dos Incríveis e do Ratatouille, o Brad Bird.
Eu gostei muito. O Protocolo Fantasma, que é o quarto filme, eu gostei muito dele. Eu achei melhor do que o terceiro.
É. E aquelas cenas do hotel, né, do lado de fora, aquele hotel lá em Dubai. Hoje,
ali, falar, pô, muito legal.
Muito bacana.
E tem a corrida épica com o fundo da tempestade de areia.
Isso, muito legal.
Na verdade, a gente esqueceu de falar da cena épica também do outro, que foi em Hong Kong, que ele pula de uma torre pra outra, né, que ele vai meio voando de uma torre pra outra, também é legal pra caramba, isso, que foi passado em Hong Kong, né, o 3.
Mas também tem uma cena boa no Missão Impossível 1 que a gente pulou, que é a corrida que ele corre mais rápido que a água. Ele explode o vidro.
Quando explode o aquário.
É verdade.
Ele pula pra fora do aquário e ele consegue ultrapassar a água que foi explodida pra fora antes dele chegar lá.
É porque ele corre daquele jeito, é a corridinha.
Ele corre rápido pra caralho.
Não, mas no 1 tem aquela perseguição de moto que é maneira. Foi bem filmado aquilo. Ah, vai no 2? Esse é no 2?
No 2 tem a perseguição de moto na areia, que uma moto pula por cima da outra.
É verdade.
Isso.
É, mas no 3 também tem na ilha, não tem? É isso?
Que ele pega a mulher na moto, né, amor? Que ele dá uma cena muito absurda. Cara.
É assim, vamos fazer um duelo de moto. Aí tu vê que realmente não é o ator que bota um cara com um capacete preto, com um vidro fumê, né? Pra poder não ver o cara. E aí tem aquela que todo lance de balé das motos, né?
Agora, apesar de serem diretores diferentes, teve um personagem do 3 que foi pro 4, que é o personagem do Simon Pegg, né? O Benji. Participou do 3 e ele tá no 4 também, né?
Ah, tem um também que tá em todos os filmes.
O Ving Rhames.
O Ving Rhames tá em todos os filmes.
E o Ethan Hunt também.
Não, porra. Mas o Simon Pegg agora ele tá meio que virou aquele do 007 lá, que dá os gadgets pra ele lá, o Kill, né? Ele virou meio que o Kill do cara, né?
Que agora não é mais Kill, né? Mataram o Kill.
É, agora não é mais.
Kill, Kill.
They kill, Kill, you bastards!
O Ving Rhames, ele, na época do primeiro Missão Impossível, ele tava muito ligado ainda ao Pulp Fiction, né? Aí, assim, não consigo ver ele não lembrar do I'm gonna be medieval with his ass.
E o detalhe também, né? Se o Simon Pegg era o Kill, no Missão Impossível 3 ainda tinha a Maggie Kill.
É verdade, Maggie.
Tá,
ouvindo o Suzy Kill.
É. E o Kill Bill, o Sawyer, né? Do Lost, arrumou uma boquinha, deve ter sido influência do J.J. Abrams no filme anterior do Missão Impossível 4, né?
Ah, é?
Ele morre logo no começo. É, ele morre logo no começo.
Não lembro. É, ele é um dos agentes.
Eu lembro que alguém comentou comigo que viu, ah, que legal, vai ter o Sawyer. Esqueci o nome do ator. É, Josh Holloway.
Josh Holloway.
E aí, pô, o cara aparece e morre logo de cara.
É muito rápido.
Que eu fui
esse
embora
do cinema. Essa é pista de abertura, né?
E é estranho, eu achei que depois de Lost, esse cara fosse virar um ator de expressão. Sumiu,
é,
né?
Sumiu. Mantendo esse intervalo aí de 4 a 6 anos, vai sair agora o Missão Impossível 5, né? Esse ano, no final do ano, né?
Mas qual
é
o diretor?
Esse vai ser o Christopher McQuarrie.
O nome não me diz nada.
É o que fez o Limite da Manhã.
Ah, pô, bacana, bacana. Já gostei.
Ele fez o Jack Reacher, fez Operação Valkyria, ou seja, ele já trabalhou com o Tom Cruise aí.
Amiguinho do Tom Cruise. Falamos de todos os Missão Impossível, vamos voltar lá na filmografia do Tom Cruise. Em 96, ele fez Jerry Maguire, que foi mais uma indicação ao Oscar que ele ganhou, mas que ele deu o Oscar pro coadjuvante dele, que foi o Cuba Gooding Jr. É, o filme é dirigido pelo Cameron Crowe e tem uma frase que ficou bastante famosa na carreira dele e virou várias citações, que é o Show me the money!
E tem que falar isso cantando e dançando.
E aquela lista do American Film Institute, essa é uma delas. Na verdade, tem duas menções. Em 25º lugar é o Show Me the Money, justamente essa que você acabou de falar. A gente tem em 29º o You Can Handle the Truth, do Jack Nicholson. Em 52º, a gente tem You Had Me at Hello, desse filme, que ia ser muito legal. O cara fica horas tentando convencer a mulher e ela falou, cara, não precisava ter dito nada disso, já tô contigo. E em 94º, a gente tem o I Feel the Need of Speed, do Top Gun. Eu realmente não lembro dessa frase. São as quatro menções. É um marco grande, porque a gente tá falando de filmes de todos os tempos, então você ter quatro filmes aqui nessa lista é bem interessante.
Esse filme, Jerry Maguire, ele foi o quinto filme desde Questão de Honra a atingir a marca de 100 milhões de dólares lá nos Estados Unidos.
Filmes seguidos.
Seguidos, né, cara?
Não atingiu, ultrapassar.
É, teve que atingir pra ultrapassar, né?
É, mas atingir parece que ele fez só 100, né, cara? Tipo, ele passou. Porra.
Mas esse filme, pô, eu gostei muito desse filme, principalmente porque eu sempre curti filme americano e, assim, fala um pouco dessa parada do draft e tudo mais, da negociação, né? Isso é bem interessante.
O elenco feminino do filme também é bem interessante, né? A gente tem Kelly Preston, Renée Zellweger também no filme.
É, a Kelly Preston tá muito bem nesse filme, em Fino Hora, Emílio.
É verdade.
Eu acho que ela tá muito bem até hoje.
Ela tá muito bem até hoje.
Ela tá o quê?
Ela ainda é esposa do John Travolta?
Acho que sim. Ela tá com 52 anos, mas também tá ainda, parece que tá na casa do 30.
É mesmo.
Acho que esse filme ficou muito marcado pela atuação do Cuba Gooding Jr. no palco do Oscar, né, cara? Recebeu
isso,
o prêmio.
Isso, ele ganhou.
Aquilo ali foi, tipo, vamos quebrar todos os protocolos possíveis, né?
E tem a Renée Zellweger que se transformou, né? Mudou de... Temos outra pessoa que é a Renée Zellweger hoje em dia.
Cara, que coisa dessa mulher, cara. Na boa. Ela deve ter pego o porra de um cirurgião do Groupon, cara. Não é possível, cara.
Aquilo ali, cara. Que ela realmente... É outra pessoa, ela mudou completamente. É bizarro.
Ela era tão bonitinha, né?
Ah, ela continua sendo bonita, só que ela tá completamente diferente.
Ah, mas tá esquisita,
não,
cara.
Não, tá esquisita. Ah, não, cara.
Ela tá esquisita porque você tá comparando.
Ela parece
mas
uma boneca.
Mas você não comparar, mas a Kelly Preston continua boa.
Ela isso. Ainda Preston.
Thank
Se a gente for analisar a carreira do Tom Cruise, a gente vai ver que deu uma pausa. Ele não lançou nada em 97 e 98. E assim, a gente se pergunta, por quê?
98 não teve De Olhos Bem Fechados?
De Olhos Bem Fechados veio em 99. Exatamente. Eu lembro da época que estava sendo feito De Olhos Bem Fechados. Era o Kubrick. O Kubrick já era um dos maiores nomes da história do cinema. Acabou que foi o último filme dele. Ele morreu logo depois do filme estar pronto. Diz a lenda que ele morreu antes de finalizado mesmo. Mas o Kubrick era um cara muito temperamental, muito detalhista. Segundo o que diziam na época, ele fazia as cenas e ele refazia e refazia e refazia. E aí atrasou tudo. E o elenco era pra ser o Tom Cruise, a Nicole Kidman, o Harvey Keitel e a Jennifer Jason Leigh. O Harvey Keitel brigou com o Kubrick, que ele disse, cara, não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho outros contratos. E aí o Kubrick expulsou o Harvey Keitel e reescreveu tudo. E aí a Jennifer Jason Leigh falou, olha só, eu tenho um contrato com o Cronenberg pra fazer Existência e eu não posso mais ficar aqui. Ele limou o papel dela. O papel que era do Harvey Keitel virou o papel do Sidney Pollack, que era o Victor. E o De Olhos Bem Fechados demorou 2 anos pra ficar pronto. O Tom Cruise, na época, ele declarou que, por estar trabalhando com o Kubrick, ele ia esperar o tempo que fosse e ele ia investir nisso pra carreira dele. E acho que, como carreira, foi uma boa. Como filme, eu não sei.
Cara, foi um filme bem angustiante, cara. Eu curti. É um filme meio lento, você leva um tempo ali pra pegar, mas você vê que é de propósito. Ele vai se arrastando até aquela hora que ele encontra aquele pianista numa casa de jazz. E aí fala sobre a festa privê lá, e aí o cara falou, pô, eu tenho que ir pra isso. Até então, ele tava lá compondo o personagem, é um pouquinho arrastado. Mas depois, cara, fica uma parada meio... Tipo assim, você fala, cara, que lugar é esse?
Cara,
o que vai acontecer, cara?
A festa era sensacional, cara. Sim. Aquele pessoal com aquelas máscaras e tal.
Mas, porra, o filme, mas olha... é bem Kubrick, né? Ele é, você consegue ver vários elementos do Kubrick no filme. E, cara, os filmes do Kubrick, eles são, na sua grande maioria, filmes mais lentos, mais... Não digo arrastados, mas ele tem um tempo maior pra trabalhar as coisas.
Eu revi esse filme agora, na semana passada, pro podcast. Então hoje eu tô com uma outra visão do filme. Só que eu lembro da época que eu fiquei muito decepcionado. Porque o marketing todo da época era que o Kubrick ia colocar o Tom Cruise e a Nicole Kidman em torre das cenas de sexo.
Isso.
E isso não acontece.
Não, filme.
E o fim do filme é um what the fuck. Porque assim, ele volta e aí tem aquele diálogo com ela e aí eles estão no meio da loja lá de... procurando um brinquedo pra filha deles e aí ela fala, isso aí, então tá, let's fuck, e corta, e acabou. Ah, e assim, sim. O fim é completamente, peraí, como assim? Era isso mesmo? Será que... Aí rolou um monte de boatos na época, porque o Kubrick morreu e aí será que era isso que ele queria? Será que foi de propósito? Será que ele morreu antes e terminaram de qualquer maneira? Rolou outro boato na época, porque ele tava falando de uma sociedade secreta, então será que a sociedade secreta pegou ele porque ele tá expondo os pontos da sociedade?
Eu não acredito em nada disso. Até porque você sabe muito bem que o filme não é filmado na sequência cronológica, né? Então, provavelmente, ele já tava com essa sequência aí pronta há muito tempo e tava mexendo só em questões de pós-produção.
É, mas o que pode acontecer é ele não ter tido... ele pode ter morrido antes de ter finalizado a edição do filme e o estúdio finalizar a edição.
É possível.
Isso pode acontecer.
O que dizem é que ele morreu 5 dias depois de entregar o filme pronto. Então, assim...
O final do filme previsto, na verdade, depois dessa cena do Last Fuck, é passar 9 meses, a Nicole Kidman ia ficar grávida e acabar com a cara de um bebezão perto da Terra flutuando.
E abrindo o olho, né?
Eu ouvi uma história que o filme passa a ser menos confuso, que seria o seguinte: o personagem do Tom Cruise é aquele cara todo certinho, é o riquinho playboy que faz tudo direitinho. E aí, numa noite que ele tá fumando maconha com a mulher dele, que pra ele é o máximo da transgressão, a mulher fala de uma fantasia sexual que ela teve, e aí ele começa a pirar em cima disso, porque ele pensa, ela fez isso, e aí ele começa a imaginar que ela realmente fez. Você não sabe pelo filme se ela fez ou não fez, se ela traiu ou não traiu, e ele começa a pirar, e ele vai, ele encontra uma prostituta, mas não consegue, e aí ele vai pra festa, mas não consegue nada. Então, tipo, seria ele dentro da cabeça dele, experimentando várias transgressões, mas ele impedindo as transgressões todas de se realizarem.
Ou seja, foi tudo uma grande viagem na cabeça dele.
Isso, a partir do momento da maconha, seria uma grande viagem na cabeça dele.
Não curti não.
Nem eu curti. Não creio que seja isso, porque é alucinação demais só pra uma erva tão fraca. Se ainda ele estivesse experimentando uma droga mais forte, aí beleza, mas acho que não é o caso, não. Em 1999, temos Magnolia, um filme maluco do Paul Thomas Anderson.
Tá variado.
É um daqueles caras de autoajuda, sabe? Voltado pro sexo agressivo.
Ele tá muito bem no filme.
Muito bem.
É. Só que eu não gostei do filme, não. Quer dizer, o filme tava indo muito bem até que começa a chover sapo. Aí, pra mim... Parei.
Eu diria que o filme... Quer dizer, não diria que ficou ruim. Mas ele tava num clima muito bom até o meio do filme. Tem uma hora até... Eu achei que o filme ia acabar. Aí o filme acabou continuando e aí foi uma coisa mais arrastada. E
são mais de 3 horas de filme, né?
Coisa pra cacete.
E 3 horas de filme com sapo chovendo no fim não rola.
A palavra. Existe a contabilização de que a palavra fuck foi dita 190 vezes durante o filme.
Também com quase 4 horas de filme, né, cara?
Era a plateia falando, é fuck.
Exatamente, era a plateia falando.
E Tom Cruise foi indicado ao Oscar, né?
Ele foi indicado ao Oscar pra esse filme.
Pergunta se ele ganhou? Lógico que não.
Eu tinha expectativas boas por esse filme, porque 2 anos antes o diretor fez o Bug Nights, que é um filme que eu gosto muito.
É, muito, muito. Gosto também.
O Bug Nights eu acho muito bom e o Magnolia, blé. Sabe, Magnolia não.
Magnolia não foi um filme que também me empolgou, não.
O que eu acho muito bom no Magnolia é o início, quando ele começa a contar aqueles casos daqueles crimes absurdos. Um deles era uma tentativa de suicídio de um garoto, sei lá, de 17 anos, e ele escreve uma carta de suicídio, vai pro terraço do prédio e se joga. Só que 2 coisas acontecem quando ele se joga. Quando ele tá caindo, ele passa por uma janela e toma um tiro enquanto tá caindo. E aquele tiro mata ele. E a segunda coisa é que na hora que ele chega lá embaixo, tem uma rede de proteção que uns pintores tinham acabado de colocar lá pra começar o trabalho, que segura o corpo do moleque. Ou seja, se ele não tivesse tomado o tiro, ele tinha sobrevivido. E aí vem a polícia, né? E os caras percebem o seguinte: quem deu o tiro foi numa casa que tinha, sei lá, que constantemente tinha discussão. Os vizinhos viviam reclamando que o casal brigava e falava alto o tempo todo. E essa mulher, ela sempre pegava uma arma, que estava sempre descarregada, e ameaçava matar o marido. Nesse dia, ela, como sempre, atira, e pra surpresa dos dois, a arma estava carregada, e o tiro foi pela janela e matou o garoto. Só que o garoto era filho desse casal. Olha que parada maluca. Aí a polícia começa a tentar descobrir, cara, me explica isso direito. E descobre uma criança que morava lá naquele prédio, e ele disse que ele viu esse garoto carregando o filho, né? Carregando de propósito a arma, porque ele não aguentava mais ouvir os pais discutindo o tempo todo. E a mãe dizendo que queria matar o pai dizendo que queria matar a mãe, e ele falou: quer saber uma coisa? Uma hora isso vai acabar acontecendo. Aí colocou munição na arma. Ou seja, a mãe foi presa como assassina do moleque e o filho ficou conhecido como cúmplice da própria morte. Bizarro, né, cara? Se tivesse sido filmado, ia ser tão maneiro. Pena que ele foi só narrado.
Ah, é? Muito maneiro.
É maneiro, né, a história?
Eu lembro que, em tempos de Orkut ainda, tinha uma dessas comunidades de cinema que tinha páginas e páginas de explicações sobre esse filme. Mas eu pensei, cara, não, eu vou precisar rever. Né? Eu explicava a chuva de sapo também. Eu vou precisar rever isso tudo e ver esses simbolismos todos. Não. Vamos pro próximo filme, vamos lá.
Cara, eu lembro só que sapo na cultura oriental tem alguma coisa a ver com sorte. Não sei exatamente o que, mas tem. E essa é a hora, não tem explicação pra chover sapo, isso foi uma coisa lúdica do filme, mas a partir dessa chuva, todo mundo se redime. As pessoas se arrependem, sei lá, tomam coragem de fazer algumas coisas, então a vida das pessoas começa a melhorar depois dessa chuva. Eu achei meio esquisito também, não comprei, eu não gosto de coisas tão absurdas, mas acho que ninguém efetivamente explica de onde vieram os sapos.
E não foi só você que não comprou, não. O filme custou 37 milhões pra ser feito e só arrecadou 22, quer dizer, ficou no vermelho, aí ninguém, a galera não curtiu.
E em 2001 veio a versão americana de Abra Los Ojos, Vanilla Sky.
Vanilla Sky.
Que eu acho a versão original melhor.
Como quase sempre. Mas o Vanilla Sky é bom. Eu gosto do Vanilla Sky.
É ruim, mas não sei. Eu tinha visto o Abra Los Ojos um pouco depois de ter assistido o original. Então não sei se ficou aquela coisa, tipo, acabei de ver o original e tô vendo a versão e não ficou igual, não ficou tão bom quanto. Aí acabou que, acho que prejudicou a aceitação desse filme pra mim.
Eu só posso dizer o seguinte, eu não vi o original. mas eu vi o Vanilla Sky e é um filme perfeitamente passável.
Tem um problema sério na comparação, é que o original tem a Penélope Cruz fazendo um papel e na refilmagem tem a Penélope Cruz fazendo o mesmo papel.
É, isso é estranho. Então,
peraí, você trocou tudo em volta, mas é a mesma atriz fazendo o mesmo papel. Assim, estranho.
Eu não lembro isso ter acontecido antes. Esquisito mesmo.
Eu também não. Agora, tem uma coisa curiosa sobre esse filme, sobre essa refilmagem, que diz a lenda que o Tom Cruise estava vendo filmes europeus com, não sei se estava vendo com o Cameron Crowe ou se ele viu o Abra Los Ojos e pensou no Cameron Crowe, e ele chamou o Cameron Crowe, que já tinha trabalhado com ele no Jerry Maguire, para fazer a versão americana do filme. E aí, como é que ele convenceu o Alejandro Amenábar, que era o diretor do original? Ele chamou o cara e disse, olha só, você me deixa eu refilmar o seu filme, que eu te empresto a Nicole Kidman para fazer o seu primeiro filme americano, que é Os Outros.
Peraí, te empresto? A Nicole Kidman era dele?
Era casada na época.
Tipo assim, não vou nem perguntar, não. Olha aqui, pode usar ela segunda, quarta e sexta, mas lava depois, tá?
Eles ainda eram casados. Tava no fim do casamento já, eles já estavam provavelmente em crise, né? Mas ele chegou e intermediou isso. Intermediou a Nicole Kidman pra trabalhar com a Amenábar, enquanto a Amenábar deixava o roteiro pra ele fazer a versão americana.
E um bom negócio, os outros é um filme
chegando, legal. Eles não estavam na crise, né? Tava chegando perto dos 10 anos de casamento.
Pois é, rolou esse papo. Rolou esse papo de que com 10 anos de casamento, a lei da separação muda. Aí, quando tava pra completar 10 anos dos dois juntos, separaram. Agora, se separaram porque brigaram, se separaram porque o Tom Cruise tava de olho nesse prazo, isso é um negócio que nunca ninguém vai saber.
Exatamente.
O que que muda? Você sabe?
Porque a lei americana, com 10 anos de casado, na Califórnia, não importa prenup, não importa o seu contrato de casamento.
Maneiro.
O seu prenup agreement. Você passa a ser divisão de bens com 10 anos de casado, independente do contrato que existia antes. Então, com 10 anos, não interessa half.
Faz sentido. Faz sentido. 10 anos é muito tempo.
Agora, eu acho que não foi uma boa troca a Nicole Kidman pela Penélope Cruz. É minha opinião.
Também não foi uma boa troca depois ele trocar a Penélope Cruz pela Katie Holmes.
Ele só foi piorando, né, cara? Pô, mas não, e todas variando, elas muito maior que eles, né?
Todas as estrelas.
Mas assim, é porque ele é pequenininho, né?
É difícil também, você achar uma estrela que seja da altura dele.
Eu não tenho esse problema, assim, mas...
o Tom Cruise tem 1,70, a Mimi Rogers tem 1,76... A Nicole Kidman 1,82 e a Katie Holmes 1,80. Quer dizer, no mínimo era 10 centímetros as duas.
12
e
centímetros de diferença.
Isso sem salto.
Eu também curti Vanilla Sky, cara, assim, mesmo tendo essa comparação aí com o filme original, mas eu acho que vale a pena aí quem não viu, cara, assim, eu não lembro nessa época de ter tido uma ideia similar, assim, em outro filme, né, assim, a questão de a realidade virtual, né.
Você lembra do trailer? Imagina fazer um trailer desse filme, é muito difícil, cara, porque você não pode contar nada.
Não pode falar nada.
Não pode, cara, e eu lembro de quando ter visto esse filme, eu falei, cara, não entendi, e é lógico que eu não entender, né, não pode mostrar ele tomando um acidente, ele ficando deformado, que é, sei lá, 3/4 do filme, aí depois não pode mostrar ele ficando deprimido, depois a parte do futuro, você não pode mostrar nada disso. E aí o trailer, eu até entrei no YouTube pra dar uma olhada, entra numa questão minimamente policial, tipo, um garotão e sabia curtir a vida, rico, de repente é envolvido numa questão policial, aí mostra aí uma cena de perguntando se ele matou alguém ainda não. Ou seja, não é nada, o filme não é isso. Mas também não tem o que falar do filme, né?
A única coisa que eu lembro desse filme, quando eu vi, eu lembro que eu achava de parecido com o Vingador do Futuro, assim, a questão de implante de memória, uma parada assim, mas... Fora isso, não lembro de visto nada parecido.
E tinha Cameron Diaz e Kurt Russell no elenco também, né?
Jason Lee, Timothy Spall, Michael Shannon.
Sabe quem tá nesse filme? Consigo me lembrar dele?
O Leonard. Eu também não lembro.
Que bizarro, né?
Ele devia ser novinho também, né?
Devia, né? Eu tentei procurar no YouTube alguma cena, mas não achei.
Ele deve estar fazendo uma ponta.
Não consigo, não, porque é um filme de 2001 também, né?
Cara, já tem 13 anos.
13 anos.
Em 2002, a gente tem o Minority Report, que foi o Tom Cruise sendo dirigido mais uma vez por um cara bom, dessa vez foi o Spielberg. E
a primeira parceria com o Spielberg, né?
Primeira parceria.
Baseado num conto do Philip K. Dick.
Isso. E que foi bem legal, porque mostrou uma visão de futuro um pouco diferente, com algumas tecnologias mais críveis, né? Coisas que hoje a gente ou tem parecido, ou tá chegando lá, e que a gente tá vendo que vai virar realidade, né? Então não era aquela coisa futurista muito louca, né? Então foi bem legal por isso, né?
Não, tirando, cara, tirando o carro que sobe parede, né?
Não, não, mas...
Cara, aquilo ali...
Mas já tá indo, já, cara. Já tá chegando, a gente
não,
tá chegando.
O carro que sobe parede, não. Não vai demorar.
Nessa, nessa última feira que teve agora de Consumer Electronics Show, a CES, já tem carro que se dirige sozinho, estaciona sozinho.
Sim, cara. Então, você botar um carro você coloca sensores na estrada e beleza, ele vai saber. Inclusive, não, sabe a distância.
Aquilo ali são carros movidos... Eles são pretos
subir a parede.
Magleves.
Mas é, dá pra... Daqui a 10 anos, um carro que se dirige sozinho, por que não, cara?
Eu acho mais fácil ele subir a parede do que a própria premissa do filme, que é você prever o futuro e...
Não, não, mas não era a tecnologia. Isso aí era um precogs, né? Eram pessoas que tinham premonição.
Mas essa tecnologia de carros subir a parede, você já tem isso já sendo testado com ímãs, com maglevs, com sistemas de tração. As pistas, elas vão ser construídas especificamente pra isso, né? Os lugares ali são feitos pra isso.
Sim, tem que ser feito. Tem uma, então, assim, tipo... quando o filme foi feito, na verdade, toda a tecnologia do filme, ela de alguma forma já existia ou já tinha alguma experimentação sendo feita a respeito, assim,
por nada do filme. Alguma...
É, exercício de criatividade em cima de coisas possíveis.
É, o cara ir passando e lendo a retina e identificando a pessoa, né? Isso aí, leitor de retina, já existe. Só não existe é com essa capacidade, mas tudo já existe de alguma forma, né?
É, aquela tela touch que ele usa, né? Apesar de a gente não ter um negócio totalmente transparente como aquele, mas a gente tem coisa bem parecida hoje, né?
Estados Unidos não tá fazendo lá, acho que, identificação por retina da população? Primeiro catalogando as pessoas à base da retina também. Tipo, não só mais impressão digital, DNA, mas também pela retina.
Aqui a coisa é um que eu não entendo por que não acontece até hoje, juntarem as bases de dados das identificações com as digitais. Aqui, se, por exemplo, coloca a próxima eleição, força todo mundo a colocar uma digital. Próximo crime que houver, você não precisa estar no banco de dados da polícia para aparecer. Ele já vai ter a digital de todo mundo ali.
É, porque dinheiro, questões... necessidade...
Não, é privacidade é o grande problema.
As, na verdade, não, porque, dizem que não. Mas na verdade, todo mundo já tem a sua impressão digital registrada. Quando você faz a sua carteira de identidade, a sua impressão digital tá registrada já no governo. O problema é que isso tudo tá em papel.
É, exatamente.
Pra quem fez a identidade antes, eu acho que de 2000 e alguma coisa, que foi quando eles começaram a usar o sistema eletrônico, é pilhas e mais pilhas de papéis com a sua impressão digital.
Mas depois disso, você teve que fazer a carteira de motorista, então...
Sim, até você conseguir conectar isso tudo, a gente não consegue conectar nem a carteira de motorista pro Brasil inteiro. Pra mandar uma multa de um estado pra outro é uma dificuldade.
Mas aí é questão política, cara, não é tecnologia. É,
exatamente,
não é que é do governo e, assim, é totalmente capaz, só não existem
não existe interesse. Interesse, porque tem
cada órgão é um órgão diferente, assim, na verdade não existe a integração, né? O CNPJ, pra que existe CPF em número de identidade? Não precisa, porra. É um número único, acabou, não tem essa problema que não, existe a política que não deixa. Mas, voltando ao filme, né? O carro do Tom Cruise no filme, ele, na verdade, ele roda de verdade, né? Vocês viram essa parada, cara? No making-off?
Tem um carro que ele, na cena, ele é construído enquanto ele tá sendo perseguido, ele entra num carro, esse carro começa a ser montado, que é um carro conceito. Agora, não sei se era Lexus, achava que era Audi.
Acho que é esse mesmo, ele é todo boladão assim e acabou.
É um protótipo real, ele funciona, ele anda.
A premissa do filme, era, apesar de fantasiosa, era interessante, né? Tipo, se você pudesse prever um crime antes dele acontecer, você atuaria ou não, né? Assim, é um negócio essa legal pra discussão, né?
Essa pessoa seria uma culpada boa ou não?
Porque a pessoa, na verdade, ela é presa antes de ser culpada, então.
Ela não cometeu nenhum crime, mas ela vai cometer, né? Então, e aí, né?
Vai sair uma série, agora esse ano, baseada no Minority Report.
É, eu vi alguma coisa disso.
Não acredito que vai ser uma série duradoura, porque tá sendo feita pela Fox. Então, talvez tenhamos só uma temporada.
É, pelo menos que façam início, meio e fim, que é já de cara, né?
Mas é Fox, então...
É, não espere muita
coisa. Não espere muita coisa disso. A série deve começar muito bem, você vai gostar bastante dela, mas aí ela vai ser cancelada.
Com 2 episódios.
Vai ser basicamente isso. Mas, pelo que estão falando, vai ser uma continuação. Depois que deu errado o projeto dos precogs.
Ah, legal.
Ele adota a garota, né? E os rapazes, né? Não é isso, no final?
Não, ele foge com ela, né? Ou ela morre.
Adota, né?
Não. Elas passam a viver... Eles passam a ter uma vida normal. Ele consegue resolver a porra toda.
Ele tira ela de lá.
Ele tira a culpa dele. Ele consegue se inocentar.
Ele foge o sistema quando não mata o cara, né?
Isso, exatamente.
Ah, os precogs acabam naquele momento e ele consegue se inocentar, resolver lá com o culpado, que era o cara que era o chefe dele, e a garota e os dois caras vão morar no campo, tipo, afastados da civilização.
O problema é que ele não só se inocentou, ele detonou todas as condenações que existiram nos últimos anos. Então todo mundo que foi preso tinha que ser rejulgado.
Ele detonou tudo, é verdade. Ele jogou no lixo todo o sistema.
Todo mundo que foi preso preso por causa dos precogs foi solto.
Ou seja, ele causou o caos naquela sociedade.
O cara,
né?
Causou o caos.
O
causou
inimigo caos. Do filme, o bandido, é o Tom Cruise.
Mindfuck, né? É.
Seguindo aí a sequência ano a ano com o filme do Tom Cruise no cinema, veio aí um filme que chamou bastante atenção, que foi O Último Samurai, em que é aquela premissa do ocidental chegando numa sociedade oriental, né, completamente diferente dele, e ele tendo que conquistar ali os novos amigos e provar aprender um pouco valor. Sobre aquilo, né? É isso aí.
Os seus novos tudo. Amigos aprontaram muitas confusões.
Ficou, né, cara?
Medieval.
Tem que provar o seu valor, provar o seu valor.
Era uma situação de guerra, né? Ele era um general, se não me engano, né, do exército norte-americano.
É, na verdade ele era um cara meio que desgraçado no exército americano, que foi mandado pra um posto no Japão pra ajudar os militares japoneses, né, que estavam começando uma revolução cultural.
Eu lembro que rolaram umas críticas a respeito sobre essa questão da mistura de culturas, que não seria nada disso, que seria impossível, etc, mas o filme é maneiro.
São dois romances japoneses que são exatamente isso, é a história de um ocidental que vai pro Japão feudal e se envolve com a cultura japonesa, que é o... Tem o Madame Butterfly.
E aquele...
Eu não lembro a porra.
Memórias de uma Geisha?
É, não, esquece. Não. Não, segue. Esqueci, não lembro.
O diretor é o Edward Zwick, que já tinha feito alguns filmes legais de guerra, como Tempo de Glória, Coragem sob Fogo. E eu guardei o nome desse diretor por um filme que não tem nada a ver com esses filmes todos, que ele foi o cara que fez o Sobrenome à Noite, voltando aos anos 80 e voltando a Demi Moore e ao Robbie Lowe. Pra mim, é onde a Demi Moore tá mais bonita de toda a carreira dela.
Esse filme também tem como principal o Ken Watanabe, né? Depois ele acabou veio fazer o grande Batman Begins.
É. Mas... Cartas de Ojima também, depois ele faz.
É. Ele deve ter ganho algum Oscar em cima do Tom Cruise, cara. Não é possível, tem que ver aqui.
Não, ganhou não. Tô aqui vendo o IMDb, acho que...
Mas ele, olha...
Não tem nomes ocidentais antes, não.
Mas ele foi indicado a melhor ator coadjuvante por esse filme. Em cima do Tom Cruise, claro.
Em 2004, ele fez um... Acho que foi o primeiro vilão dele, né? Colateral, junto com o Jamie Foxx.
Eu lembro na época que esse filme foi lançado, que era justamente essa história dele fazer um vilão. Provavelmente foi proposital de ter um branco e um negro, e o branco ser o vilão. O Hollywood tem que
com
ser
certeza.
Politicamente correto, então vamos colocar. E ele tá bem, ambos são bons atores. O Jamie Foxx tem Oscar, Tom Cruise não, mas ambos estão bem.
Mas pelo menos não foi por esse filme, né?
O Jamie Foxx, logo depois desse filme, me ganhou um Oscar com o Ray.
Então,
ele foi impulsionado aí, só que ele ganhou no próximo.
Tom Cruise, pois cada.
Uma coisa que eu não entendia muito bem nesse filme é o seguinte: a premissa dele é o Tom Cruise é um assassino frio, calculista e educado, né? E ele força o Jamie Foxx, que é um taxista bonzinho, a levá-lo aí pra 5 compromissos de trabalho que ele tinha que fazer. Só que logo no primeiro, ele descobre que o cara é um assassino e se vê naquela situação de ajudar a força. Aí eu pergunto, por que que o Tom Cruise insistia nele? Tipo assim, cara, o taxista não tá querendo, já tá dando contra desde o início, você percebe que ele vai dar trabalho, porra, mato ele e pego outro táxi, cara. A cada trabalho que eu vou fazer, eu pego um táxi diferente. Mas ele quis forçar o cara a tá junto dele lá no filme inteiro e pronto, é lógico, né? Acabou dando merda no final.
É porque senão não tinha filme.
Faz senão sentido. Era tipo qualquer outro tipo de história
de inteligente demais.
Que acontece aí no dia a dia.
As últimas duas vezes que ele tinha ido lá fazer os 5 assassinatos, ele fez isso aí que você falou. Aí não deu o filme, entendeu?
Era mais um dia a dia dele, normal.
Esse dia foi especial, que ele resolveu testar com uma pessoa só.
Eu gostei muito desse filme. Eu vi sem... Eu não sabia muito da história, eu vi meio sem expectativa. Tom Cruise tá muito bem no...
Tá.
No papel, o Jamie Foxx sempre, né, tirando o Spider-Man, ele sempre tá muito bem. Aquele dente
usado.
Mas, cara, me surpreendeu, assim, é um filme que eu fui ver sem expectativa e eu gostei pra caramba. Pra mim é um dos melhores aí do Tom Cruise, cara.
Eu acho que essa a coisa da não expectativa faz o filme ficar melhor. Porque ele realmente, ele tem um bom desenvolvimento da história até que é boa, o início é legal, o personagem do Tom Cruise realmente é muito bom, mas eu acho que a história vai chegando no final, ela parece que, tipo, sem propósito do por que ele continua fazendo aquilo. Por que as coisas, tipo, ele podia resolver a situação muito mais fácil assistiu, se ele tivesse tomado certas atitudes antes, aí, tipo, ele não, ele espera pra fazer isso depois. Então, tipo, perde um pouco de credibilidade no final. Mas o filme realmente é bom.
É, logo depois, assim, pra poder levar mais o filme, ele fez Guerra dos Mundos, que não foi tão bom assim. Então, acho que parece que esse filme é melhor ainda.
É verdade.
O Guerra dos Mundos tem um problema sério. Ele é uma refilmagem do outro Guerra dos Mundos, e que o grande barato do outro Guerra dos Mundos era: somos invadidos por alienígenas e o que derruba os alienígenas é a nossa gripe. Uhum. E aí eles inventaram um troço que não tinha nada a ver com isso. E peraí, cara, você tem uma história boa, você vai refilmar, pega a história boa, não inventa coisa que vai dar errado. E aí ainda vem aquele fim do Spielberg, que tem aquele problema de família, que tem que salvar a família. E aí... não, pois
o garoto
é, pula.
Magicamente surgindo no final da casa.
Pois é, pois é.
Spielberg é complicado.
Pois é, então assim, o cara pegou uma história e ele alterou a história que já era boa e ainda coloca essa história de ter que salvar a família. Esse filme só vale pelos efeitos especiais, porque são bons no início. Quando começam, os tripodes começam a detonar geral, essa parte é muito boa. Só, o resto pode pular pro próximo filme.
O problema desse Guerra dos Mundos é o mesmo que a gente falou no podcast de fim do ano aí, dos melhores de 2014, que foi No Limite da Manhã, né? Que é o finalzinho, tem um final feliz que fode.
Por aí.
É, mas o No Limite da Manhã é um filme muito superior ao Guerra dos Mundos.
Concordo. Muito melhor.
Guerra do Mundo a gente falou aí no quarto episódio da segunda temporada, que foi sobre alienígenas, e aí a galera pode ouvir um pouco mais aí também sobre a nossa opinião do filme.
Em 2007 teve Leões e Cordeiros, que eu juro que ia pular, mas como o Walter viu, e ele foi o único cara que viu.
Cara, Leões e Cordeiros é um filme bom, é um filme do Robert Redford, ele trata sobre a guerra do Afeganistão, sobre os combatentes lá na guerra, sobre os militares e sobre como isso é visto nos Estados Unidos, como o governo vai tratar os eventos que acontecem lá, os motivos da guerra. É legal, é um filme bom. Não é um filme maravilhoso, mas é bem legal de assistir.
Então tá.
acredito
em você.
E logo depois desse filme, então, vem pra mim uma das melhores participações de Tom Cruise em um filme.
Concordo.
Que é ele em Trovão Tropical. People moving out, people moving in. Why? Because of the color of the skin.
Run, but you sure can't hide. Não, e tá arriscado você ver o filme e não ver o Tom Cruise no filme.
E não perceber.
Pode realmente, tipo, na primeira vez, assim, que eu passei o olho, assim, peraí, não pode ser.
Foi isso aquele maluco ali de algum lugar.
É, tipo, cara, não é. Não, peraí. Aí quando voltou, caralho, eu tô caralho, olha só quem é.
É, pra explicar pra quem não viu, ele tá com maquiagem pra ficar gordo e careca.
Cara,
ele fala palavrão o tempo todo. Então você pensa assim, o Tom Cruise é aquele cara certinho, bonitinho, né? Nada. Ele é um cara gordo, careca e fala palavrão e xinga todo mundo.
E é cheio de trejeito. E detalhe, esse personagem foi o Tom Cruise inteiramente quem desenvolveu. No script só tá dizendo que ele seria o produtor, mas não tinha nem especificado como ele seria. E aí o... Como é que é o nome do principal, hein? É o...
Ben Stiller.
Que é o produtor, também é produtor desse filme. E ele falou, cara, Tom, cria aí. E ele criou aquele cara. Ficou muito bom.
E é muito bom, é muito bom. E tem até uma cena no final dele dançando.
Ele dançando, né, cara?
É sensacional.
É, e a gente tem o Robert Downey Jr.
Pois é.
Negão.
Vale dizer que o Robert Downey Jr. negão tá muito bem. Tem uma hora que ele fica falando, my people. E o cara chega, mas tem um problema, irmão. É branco.
E o legal do filme é que ele faz essas piadas em terra, essas piadas assim, tipo... O Robert Downey Jr. é um ator branco que muda a cor da pele pra fazer um papel negro. Sim. Enquanto isso, tem um outro ator negro que vai fazer o mesmo filme.
Cara, esse filme é muito bom.
E esse filme tem uma das mortes mais engraçadas que eu já vi.
É, aquela morte...
Que o cara, ele começa a reclamar de tudo, ele tá reclamando, todo mundo para pra olhar o cara reclama, e pisa numa mina e explode. Assim, do nada.
Tipo, muito Tarantino, assim, né, cara?
Muito bom.
O filme é muito divertido, cara.
Mas beleza, esse papelzinho dele foi pequenininho. Vamos passar agora pra Valkyria, né? Operação Valkyria.
Operação Valkyria.
De 2008. O que eu achei legal da Operação Valkyria é que ele é um filme que ele mostra pro resto do mundo que grande parte dos alemães era contra o que estava acontecendo ali na guerra. Que aquela loucura não era uma coisa unânime.
É, na verdade, na história, o que aconteceu? Nesse período, Hitler estava completamente ensandecido e começou uma guerra que não era para começar contra a Rússia. Que eles tinham lá, nesse período, a Alemanha estava com um acordo de paz com a Rússia. Uhum. e, tipo, não vamos invadir a Rússia. Tipo, beleza, não vamos lutar em duas frentes. Quando ele decidiu, foda-se, vamos atacar a Rússia, e eles começaram a se ferrar na guerra...
Eles tiveram que se dividir, né?
É, o alto escalão ali em volta dele, viu? Cara, ele tá levando a gente pra destruição. Então, vamos tirar ele do poder e botar alguém que não esteja fazendo loucura. Não sei nem se era tanto por causa do Holocausto. Poucas pessoas, na verdade, nessa época sabiam o que que tava acontecendo. Não sei do quanto do alto escalão. Principalmente pelas decisões de guerra que Hitler tava tomando.
O elenco desse filme é muito bom, né? Tom Cruise, é. Kenneth Branagh, Bill Nye, Tom Wilkinson, Thomas Kretschmann, Trent Stamp. Eu gosto muito do elenco. É, vale dizer que esse filme é dirigido por um tal de Bryan Singer, que fez X-Men 1, X-Men 2 e o X-Men Dias de um Futuro Esquecido.
Quer dizer que a gente teve grande chance de ter o Tom Cruise participando de X-Men.
Pois é.
Ele sendo o Scott Summers, né?
Esse, e nesse mesmo tema com nazistas, ele fez também O Aprendiz.
Isso, que é muito bom também.
É um filme muito bom.
Com o Magneto.
O Tom Cruise, ele ficou interessado pra fazer esse filme depois que ele viu uma foto do verdadeiro Klaus von Stauffenberg lá e vê que ele se parecia muito e falou, então vou fazer uma pra esse cara. E aí foi doido, né, cara?
Você vê que quando o cara tem poder, né, ele escolhe os motivos mais esdrúxulos.
É, né? Ah, ele parece um vego, vou fazer.
Parece, não vou fazer. Não sei a história dele, mas eu vou fazer. O que eu soube é que o ministro da Defesa da Alemanha não queria permitir que filmassem lá no, naquele local histórico. Só que aí o produtor agendou uma reunião no trabalho do ministro e quem apareceu lá acabou sendo o Tom Cruise. Aí a comoção foi tanta com a presença dele que o ministro foi convencido que seria uma boa ideia.
É, o Tom Cruise nesse filme, acho que foi uma das vezes que ele veio ao Brasil pra fazer divulgação, né? Eu lembro dele no... aquele do Explosiva, não. O...
Encontro Explosivo.
Encontro Explosivo. E também nesse filme eu lembro que ele veio também, ele fez uma divulgação aí mundial.
É, eu nem lembro. Eu lembro, a última coisa que eu lembro dele aqui foi no Oblivion.
Oblivion também.
O Encontro Explosivo é de 2010, a gente podia combinar de não falar também, né? Porque tirando o Voldor que vê tudo, eu acho que...
É, eu vi também. Eu vi e assim, não vale. Eu vi, mas não vale, não tem nada pra se falar de bom. Eu gosto da Cameron Diaz, eu gosto do Tom Cruise, mas não tem nada pra se falar de...
É um filme pra você assistir se você tiver sem nada pra ver de tarde, num sábado, em casa. Vai que você se diverte ali com um filminho de ação.
Só por aí.
Só isso.
É, pois é, não chega a ser um filme ruim, mas é um filme desnecessário.
E só um adendo, a Cameron Diaz, pra variar, é bem mais alta do que ele, e no filme, em nenhuma cena, ela parece ser mais alta do que ele.
Os caras deram um jeito. Isso aí é... Todos os filmes da carreira dele tem isso.
E deve ter alguma coisa de contrato, né?
É, com certeza. É.
Ele anda com um banquinho, um três tabelas ali dele pra todo canto. Tem lá o dublê. Já que ele não usa o dublê carrega isso pra ele. Em toda a cena que ele vai aparecer, o dublê bota isso e ele sobe.
Ou então ele se amarra em tamanco, né?
Em 2012 teve... O Tom Cruise fez uma participação especial no filme. Na verdade, não é uma participação especial. O nome dele tá no meio dos créditos e ele é uma figura central. Mas o personagem dele não é o personagem principal, que é o Rock of Ages, o musical. It's all the same. Only the names will change. Every day it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. I'm a cowboy. Eu gostei muito desse filme, porque, assim, o filme ele conta uma história simples, só que a história é contada parcialmente através de músicas de hair metal dos anos 80.
Ai, sério que tem essa categoria? Hair metal?
Hair metal, sim.
Tipo assim, é o glam, assim.
Poser metal, né?
É, por aí. O filme é cheio de música, assim. Tem Guns N' Roses, tem Bon Jovi, tem Twisted Sister. A trilha sonora é muito boa e todos os atores estão cantando. Todos os atores do filme, tirando o Paul Giamatti, tem músicas. Tem a Catherine Zeta-Jones cantando, tem o Alec Baldwin cantando.
O Bryan Cranston canta também, não?
Eu acho que não. Não, acho que ele não canta, não. Tá aí. Então, né, não são todos, são quase todos os principais. Mas, assim...
Você tinha falado da trilha sonora, tem Bon Jovi, Scorpions, Bryan Adams, Poison, Foreigner, Extreme, Guns N' Roses, White Snake...
Né? Air Supply. E Johnny. Johnny é uma parte essencial da história do filme. Porque tem uma hora que ele tá... O personagem principal, ele diz... Ah, eu tô compondo uma música. Ele começa a cantar Don't Stop Believing. E ele tá cantando sozinho no violão. E tem uma parte que ele chega... Ele vai dizer que a música continua. E ele fala... And goes on, and on, and on, and on. E para de tocar. Tipo, e o Tom Cruise, aos 50 anos de idade, fazendo uma espécie de Axl Rose, que fica o tempo todo sem camisa e bêbado, pegador geral.
Né?
Pois é, ele tá sensacional. Ele não é a figura central do filme, mas assim, ele tá sensacional. E uma coisa curiosa sobre essa história de envelhecer é a gente olhar ele ao lado do Alec Baldwin e pensar que o Alec Baldwin é 4 anos mais velho que ele só.
Caramba.
Aí você pensa, os dois um ao lado do outro. São só 4 anos que tem entre esses dois caras aí. É bom.
É a diferença de milhões na conta do banco.
O Alec Baldwin não é pobrinho não, hein? Ele não vai ter o dinheiro do Tom Cruise, mas ele não tá mal não, assim.
Sim.
Ganhou muito dinheiro com
mas ele Rock, perdeu tá? muito mais dinheiro se separando da Kim Basinger.
É, isso é verdade.
Yeah.
Ele passou dos 10 anos.
Por outro lado, o cara pegou a Kim Basinger por vários anos, então...
E vai lembrar que a lourinha do filme, a principal, que é a Julianne Hough, ela ficou famosa porque ela ganhou o Dancing with the Stars. Ou seja, ela canta bem, porque a gente vê isso no filme. Ela sabe representar de alguma forma, né? Não é nenhuma apresentação maestral, mas ela faz ali o papel dela. Mas ela acabou ficando famosa dançando. Ou seja, os atores americanos são mega versáteis, né?
Ela não é uma atriz prolífera. Ela fez poucas coisas pro cinema e praticamente todas elas envolvendo música ou dança.
Ela na refilmagem do Footloose?
Sim, ela tá no Footloose, ela tá no Burlesco.
Ninguém viu?
Eu vi.
Olha que eu vi.
Sim, ela tá no Footloose.
Eu não vi o Footloose de novo.
É igualzinho.
É igual. Exatamente igual. Eu acho que é um filme desnecessário. É tipo o Profecia Novo.
Eu também acho. Ele é muito igual. Não teve nada a mais. Então, se você gostou de um, você vai gostar
mas
de outro. Se não gostou, você não gosta.
Tem a menos, não tem o Kevin Bacon.
O filme é dirigido pelo Adam Shankman, que fez 5 anos antes Hairspray, que é um dos melhores musicais dos últimos tempos. Hairspray, que é a refilmagem do Hairspray do John Waters. Cara, tem só mais uma desse filme. Tem uma cena que tem o pessoal protestando, porque tem a história que é um clube tradicional e querem fechar o clube, e aí o show do Stacey Jacks, que é o personagem do Tom Cruise, vai ser o último show daquele clube, e aí tem um pessoal protestando pra continuar e tem outro pessoal protestando pra fechar de vez. E aí tem um pessoal de um lado cantando We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Aí o outro pessoal do outro lado responde: We built this city. We built this city on rock and roll.
Ou seja, eu acho que o Glee foi baseado nesses mashups, né, cara? É um filme anterior. E a premissa de Glee é essa: ficar misturando as músicas e fazendo um significado que tem a ver com a cena.
Na verdade, eu acho que Glee não é anterior a isso. Não é anterior a Glee, não. Glee é anterior a isso.
Glee é anterior.
Na verdade,
Glee é de 2009 então, esse filme é de 2012.
Mas na verdade, Rock of Ages é um musical que já existia.
É.
Na Broadway. O filme é de 2012. O musical, não sei.
E musicais que trabalham com músicas assim, tem vários. Glee foi uma coisa, tipo, diferente.
Essa frase ficou ótima.
Essa foi perfeita. Musicais que trabalham com música, tem vários.
Olha só.
Quase todos, cara.
Quase todos.
A peça da Broadway é de 2005.
Ah, tá vendo? Rolou uma chupadinha do Glee aí.
O público conhece.
Eu digo uma coisa, eu ainda vou fazer um filme parecido com esse.
E com o Tom Cruise, né?
Cara, quem dera eu pudesse ter um Tom Cruise, mas tudo bem. Se eu conseguir ter o meu filme pronto, já tá valendo.
É o velho Russell Brand, olha lá, hein?
Cara, quem dera eu conseguisse um Russell Brand.
Pode Daqui a botar. Pouco você tá assim, quem dera eu ter o Away de Petrópolis, sabe?
Não. Aí não.
Ainda em 2002, a gente teve Tom Cruise fazendo Jack Reacher. Como é que eu vou rotular? Ele não era um espião?
É um borne genérico.
Cara,
é um veterano de guerra. É o Ethan Hunt, aposentado, voltando à ativa.
Eu gostei do rótulo do Elvis. Ele realmente é um borne. O cara é um assassino ali de aluguel, meio motherfucker, ninguém sabe como contacta ele, e de repente o cara é contratado.
Mas
ele
o problema é que o borne é o Matt Damon.
Se você consegue...
Encontrar, né?
Encontrá-los, você pode contratar
Jack
Reacher.
Jack Bourne.
Mas eu vou te falar o seguinte, foi um filme divertido, foi um filme legal, né? Tinha uma historinha bacana, só que ele fazendo um papel de um sexy symbol, que também é um super espião, e também é super inteligente, porque ele observava as paradas e falava, não, pô, mas peraí, essa moeda aqui nesse parquímetro...
Mas pra
nesse
ser um super espião, você tem que ser super inteligente.
Ou não, né, cara? Sei lá.
Tá no pacote. Esse negócio de prestar atenção em tudo, o Borne já fez no primeiro filme, né?
Você o Robert Redford, o Brad Pitt faziam isso.
É verdade.
Filme de espião. Você tem que estar prestando atenção em tudo. Tá na carteirinha de espião. Se você é um espião, você tem essa qualidade e essa tá
até
dentro.
Até o Monk fazer isso. É Spy 101, cara. Isso aí.
E vocês lembram quando teve o trailer desse filme no cinema? Cara, a musiquinha, você podia jurar que era Missão Impossível.
Mas exatamente o que eu falei. Esse filme é o Ethan Hunt aposentado voltando ativo.
Mas a musiquinha, cara, foi muito chupado com a guitarrinha.
Também foi.
Eu achei
é
divertido.
Basicamente
um,
missão,
é um filme de ação, é um filme de ação genérico divertido.
E vai ter o segundo.
Isso é baseado num livro, né?
É, baseado
em livros, você pode fazer outros.
É, o Go Like Hell também é o segundo livro da série do Jack Reacher.
E a atriz principal é a Rosamund Pike, que tá indicada ao Oscar.
Torcendo pra ela ganhar.
Por Garota Exemplar. Só? E grandes chances, grandes chances.
É, eu tô torcendo pra ela.
Por acaso, o Christopher McQuarrie, que fez esse Jack Reacher, vai fazer o Missão Impossível 5 também. Só que não vai fazer o Jack Reacher 2.
É, e ele é mais conhecido como roteirista. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro pelos Suspeitos.
Muito bom.
De qualquer forma, o personagem é muito parecido dos dois filmes, do Missão Impossível e do Jack Reacher. O personagem é parecido. Ainda usar o mesmo ator, sabe? O clima é muito igual. Acho que usar o mesmo ator é como se de repente você usasse o mesmo ator pra ele fazer o Picard e o Adama. Assim, menos, né? Vamos pelo menos trocar o ator, cara. Tem tanta gente ainda boa que poderia fazer isso, tá nesse papel. Não precisava ser o Tom Cruise.
É, mas nenhuma dessas pessoas que poderiam estar nesse papel são o Tom Cruise.
Você acha que a ideia deles era
trazer a associação dele do Missão Impossível pra essa série de filmes?
É, eu acho que foi isso também. Igual chamar de Pork 3. Esse filme tem uma cena de porrada que os caras vão atacar ele num banheiro, que ele cai dentro da banheira e os caras não conseguem bater nele, eles ficam se batendo, né?
As cenas de luta desse filme são muito boas. Todas as cenas de luta que tem nesse filme são
muito boas, cara.
E em 2013 a gente teve Oblivion, um filme de ficção que tem um começo e vai até a metade do filme, mais ou menos, um negócio bem interessante, você não sabe muito bem o que tá se passando, o que tá acontecendo, até a hora que você meio que já mata o segredo do filme com o que você já tem até ali, até a metade do filme. E aí a revelação que vem depois já tava meio óbvia e o final do filme ele se perde um pouco. Mas no geral é um filme bem legal, o visual do filme é bem legal, e esse começo, enquanto a gente não sabia de nada, era um filme de ficção muito legal, era praticamente ele sozinho no começo do filme, ele não interagia com poucas pessoas, quase ninguém, na verdade, e eu gostei pra caramba, achei que foi um filme bem diferente, assim, no pelo menos essa parte inicial, depois ele cai numa revelação e ele continua num negocinho já mais batido, mas o começo do filme é muito bom.
O filme se passa em 2077, num futuro após uma guerra contra alienígenas, e a princípio a raça humana ganhou, e ele tem que trabalhar na Terra pra poder conseguir energia e manter os humanos vivos na estação espacial.
É, ele tá ali sozinho recolhendo recursos
que
sobraram na Terra.
E onde é que estão os humanos?
Os humanos estão no espaço.
No espaço.
Então aconteceu alguma coisa com a Terra.
Porque a Terra deu ruim.
A Terra literalmente deu PT.
Uhum.
Tipo Wally.
E aí eles estão vivendo... Ele tá trabalhando lá, né, cara? Ele e uma mulher, né? Ele tem uma companheira. Agora
é basicamente
falar...
o Wally versão com atores.
Sabe qual é o problema desse filme? É que quem viu o Moon, quando eu comecei a ver esse filme, eu falei, cara, esse me lembra Moon.
Sam Rockwell. Isso.
Sam Rockwell. E, cara...
O Kevin Spacey, esse?
Isso, Kevin Spacey fazendo a voz do robô.
Ah, sim. É o Gert. É o Gert, né?
Isso.
Cara, eu achei o filme na hora, eu meio que matei, assim. Então, ele começou a perder graça bem antes.
Que eu falei, ele vai bem... Quando tá naquele negócio dele na base, sozinho com a mulher, eles dois só, e ele indo fazer aquelas buscas, e de vez em quando ele se desviava, porque ele ficava curioso com alguma coisa, ele explorava um terreno que ele não podia ir. Ele fazia isso, ele era um cara curioso, né? Ele explorava algumas coisas e tal. Ali era legal, porque você não sabia muito bem o que tava acontecendo. Aí depois que você mata o plot do filme, a história, né, o mistério morre rápido, você já fica sabendo, aí ele vira mais um filme normal, mas assim, o começo é muito bom.
É, eu gostei do filme, gostei bastante do filme, é o do mesmo diretor que fez o Tron, o Legado, só que o fim foi pra mim que nem o outro filme lá, o do Limite do Amanhã.
Limite do Amanhã.
Exatamente. O fim estragou, você tem que fazer um fim hollywoodiano, nem sempre é bom, porque o fim hollywoodiano estragou o filme pra mim.
É, no Limite do Amanhã, Guerra
como
do
você falou, exatamente, estragou da mesma forma que o final do Limite do Amanhã.
No Limite do Amanhã.
Mas é porque o Limite do Amanhã, ele até aquele final, o filme tava muito bom, tava gostando pra caramba do filme. A última cena, praticamente, do filme, eu acho que estraga o filme.
Aí que tá. Mas como estraga, o Limite do Amanhã foi tão bom, mesmo o final decepcionando, ainda continua sendo um puta filme.
Sim.
Isso não acontece com o Oblivion, por exemplo.
Eu achei um bom filme. Eu só acho que ele perde rápido o pique. Só isso.
O problema do Oblivion é que o que destrói o final do filme, ele já se apresenta um pouco antes do final e você tem que ficar acompanhando aquilo e você vê ele morrendo aos poucos. No Limite do Amanhã, ele te mata com um tiro no final.
É, por aí.
Na verdade, ele não mata, não, mas é spoiler.
Cara, eu tava falando do meu trabalho. O pessoal ouviu o podcast do Melhores Filmes de 2014 e o pessoal ficou indignado que a gente falou que o No Limite da Manhã foi um dos melhores filmes de 2014.
Sério?
Eu só queria deixar registrado aqui, pessoal aí do trabalho, no cu de vocês.
Eu não sei se eu colocaria ele como um dos melhores filmes, porque exatamente o final dele meio que faz o filme não ser mais o melhor filme.
Ah, mas foi um filme bom e assim...
Ah, é um filme bom, mas o final...
dentro do possível hoje em dia, mas foi um filme diferente, assim, vai.
E a gente não vai nem entrar muito no detalhe do No Limite do Amanhã, porque a gente acabou de fazer um podcast sobre os melhores de 2014 e esse filme aparecia, inclusive, bem cotado na nossa lista. Então, se você quiser ouvir mais... O que a gente tem pra falar desse filme especificamente, você procura aí o primeiro episódio dessa terceira temporada de 2015.
O Oblivion, na verdade, a gente tá comparando ele com O Limite do Amanhã, mas na época eles saíram juntos praticamente, ele concorreu com o After Earth, aquele filme do Will Smith, que agora me foge o nome em português. Depois da Terra. E aí sim, o Oblivion é um filme muito superior.
Aí é complicado você também comparar esses filmes, aí tipo, vai fazer o Oblivion ser um dos melhores filmes já feitos.
É só que eles saíram na mesma época. Olha só. Tipo, passava o trailer junto quase. Então, assim.
Entre Depois da Terra e Cinderela Baiana, eu tenho dúvidas sobre qual que é pior. Heads up! Heads up! Here's another one. Geek. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. So come on, don't. Swung on, it's the knick-knack, paddywhack, steel riding Cadillacs, family off the street, made my homies put the baggies back, still stacking plaques, still action-packed, and dope, I keep it flipping like acrobats, that's why I pack a Mac, that'll crack a back, cause on my waist it's more heat than the Shaq attack, but I ain't speaking about bowling, just thinking about brawling till y'all start bawling, we all in together now, birds of a feather now, just bought a plane, so we changing the weather now, so put your brakes on, caps, put your capes on, or knock off your block. Get dropped and have your face flown. Cause I'll prove it. Scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. See, I caught him with a right hook. Caught him with a jab. Caught him with an uppercut. Kicked him in his ass. Sent him on his way cause I ain't for that talk. And no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out your spotlight and put an end to your bang. Put a DTP pendant at the end of your chain. And put the booty of a switch at the end of a plane. Geek, geek, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Hey, you want what with me? I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Cause I ain't got nothing to lose. And I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. You want what with me? I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Cause I ain't got nothing to lose. And I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. Man, cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell, so I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house, but now I'm here, you wanna stand around running your mouth? I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club, man? Shut the fuck up. Geek, geek, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me
me like that. Back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, whoop, whoop. I ain't playing around. Make one false move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. We in the red light district. 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 The red light district. The red light district. We in the red light district.
E tinha a questão da... O filme, ele todo era filmado baseado nas cores do, da bandeira dos Estados Unidos, né? Como penumbra, assim. Era meio azulado, meio avermelhado, meio esbranquiçado, assim. Numa...
Esbranquiçado.
Esbranquiçado.
Essa foi a melhor.
Aí, GG, só uma coisa. Ele não foi capado e mijava por um fiozinho. Ele usava um catéter porque ele era paraplégico, cara. Só pra alinhar aí.
Tá bom. É, tô usando a minha memória do filme. Tá. É só um detalhezinho a mais.
Ele já foi um fiozinho que foi capado. O cara foi capado, cara. Tô usando pra frente.
O cara é o eunuco, né? Na guerra. Eu fui sargento, eu fui o eunuco do general. E uma coisa que eu lembrei agora é que no Missão Impossível 2... A trilha sonora, na hora que eles divulgaram, que eles colocaram pra vender, eles fizeram uma gracinha de a cada país tinha uma banda local. Então a última música era uma música coringa. Aí aqui no Brasil eles venderam um álbum com a participação do Ramones.
Eu do sei. Ramones? Do Raimundos?
Ih, perdão. Deixa eu mudar.
Eu fiquei esperando, cara. Que
a banda nacional Ramones.
No Brasil não tinha nenhuma banda, então chamaram Ramones.
Seria uma bela versão, hein? Deixa eu falar isso de volta. Então aqui no Brasil separaram a última faixa pros Ramones. Aí eles fizeram lá uma versãozinha.
Raimundos.
Ai, caramba! vamos lá. Ah, caguei, cara, pra essa informação. Não é importante? Pô, foda-se o Raimundos.